deputado, estamos só à espera que o computador esteja funcional para a apresentação que o Sr. Ministro quererá fazer.
Pois, estamos isto rapidamente, então.
Se cumprimos sempre, vamos procurar se entender. Senhores deputados, muito bom dia, Sr. Ministro, bom dia, Sr. Secretário de Estado adjunto, Sr. Ministro. É um prazer tê-lo connosco de novo, Sr. Ministro, nesta comissão. Em primeiro lugar, comunicar a Vossa Excelência e também a todos os senhores deputados que, por uma razão pessoal forte e imprevista, o Sr. Presidente Rui Vieira não pode estar aqui presente hoje nesta sessão e incumbiu-me de presidir a ela. Temos a nossa ordem de trabalhos, que é muito clara, que é a audição do Governo no âmbito do número 3 do artigo 104 do Regimento, é um pedido putestativo do Partido Comunista para a audição com o Sr. Ministro relativamente ao tema da situação das pirites alentejanas. O quadro definido da nossa intervenção é, caso seja essa a intenção do requerente, utilizar inicialmente 10 minutos ou desdobrar essa sua intervenção em duas intervenções. O Sr. Ministro terá a oportunidade de seguida de utilizar o mesmo tempo para fazer a sua apresentação. Depois teremos uma ronda por cada partido com 5 minutos de intervenção, ao qual o Sr. Ministro terá o direito de replicar em tempo igual, e uma segunda ronda de 3 minutos por cada partido, ao qual o Sr. Ministro poderá responder em globo. Eu passaria a palavra ao representante do Partido Comunista Fruto do Peixe, que penso que é o Sr. Deputado José Soeiro, não é verdade? O Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sociedade de Estado, Srs. Deputados. Dizer, antes de mais, que lamentamos ter que recorrer a um agendamento protestativo para discutir uma questão tão séria como é a situação que se viveu nestes últimos tempos nas pirites alentejanas e que, naturalmente, tivemos que recorrer a este mecanismo na medida em que, por parte do Partido Socialista, não houve a abertura necessária para podermos, desde logo, ter uma informação objetiva e rigorosa por parte do Governo do que se estava a passar, na medida em que fomos surpreendidos, como, aliás, os trabalhadores foram surpreendidos, 6 meses depois de termos estado juntos nas pirites alentejanas, a valorizar aquele projeto, aquele investimento, a garantir que, na verdade, estávamos perante um investimento exemplar para todo o país, sermos confrontados, sem ninguém o esperar, pelo menos com a opinião pública, os trabalhadores e nós aqui, com o anúncio de paragem abrupta da elaboração das pirites alentejanas no dia 13 de novembro. A segunda questão, que não posso deixar de relevar, é o facto de não termos na nossa posse a documentação que requeremos já em repetidas ocasiões e que desta vez fizemos mais uma vez. Agradecer ao Sr. Presidente, exercício, inclusive, as diligências que fez junto ao Governo, no sentido de podermos ter documentação que nos permitisse discutir com objetividade, com rigor, tudo o que está na mesa, e, naturalmente, a leitura que se pode fazer desta não entrega da documentação solicitada, que está relacionada com os negócios feitos em torno das pirites alentejanas e da Somincor. As condições em que as empresas foram vendidas, os acordos e compromissos das partes, nada disto nos foi entregue e, portanto, eu gostaria de deixar claro o seguinte. É que o Governo e a maioria não podem invocar, como fazem sistematicamente em debates, de que a oposição não pode utilizar as notícias veiculadas pelos jornais, pela comunicação social, para requerer a presença de membros do Governo nesta Casa. É que eu gostava de saber como é que é possível fiscalizar a ação governativa se não nos são fornecidos os elementos necessários à apreciação efetiva daquilo que é essa mesma governação. Como é que fazemos? Porque os jornais muitas vezes dão notícias, naturalmente não havendo informação objetiva por parte do Governo, como é que os deputados podem fiscalizar a ação do Governo? E como é que podem ter garantias de que aquilo que efetivamente vem na comunicação social não corresponde a factos concretos? Portanto, isto não é aceitável. Não é aceitável e, portanto, há aqui uma fuga clara a prestar contas à Assembleia da República que tem que ser registada e que espero não se repita no futuro, porque, na verdade, estaríamos perante uma situação de violação de princípios fundamentais da transparência na gestão da coisa pública e que, naturalmente, privaria a Assembleia da República de exercer plenamente as suas funções de fiscalização do Executivo. Posto isto, e entrando diretamente na matéria, há, naturalmente, um conjunto de questões que importa obter resposta por parte do Governo. E essas questões centram-se naturalmente nos factos já relatados, isto é, nós no dia 13 de novembro tomamos conhecimento de que a empresa decidiu parar a elaboração, informou os trabalhadores já como um facto consumado, aliás há uma nota da empresa a dizer isto, e a pergunta que se coloca é esta: como é que foi possível chegar-se a este ponto? Como é que foi possível a empresa Eurozinc, que naturalmente estaria comprometida pelos documentos assinados com o Governo, designadamente, quer nos contratos de compra e venda das empresas, quer da Spirites, quer da Somincor, quer também pelas adendas que foram sendo acrescentadas, os acordos que foram feitos em 2005, em 2006, e que, e utilizarei aqui não a comunicação social, mas palavras do Sr. Ministro, escritas, respostas a requerimentos meus, que davam a garantia de que a empresa nunca poderia parar a elaboração sem que, efetivamente, isso fosse negociado com o Governo. Palavras que, aliás, o seu Presidente da AICEP, Dr. Basílio Horta, repetiu no dia 14 de novembro, dizendo que se a empresa tivesse a fazer isso, estaria a violar aquilo que estava acordado com a AICEP. Portanto, estamos aqui perante uma primeira questão, é: houve ou não violação do acordado entre o Governo e a empresa Eurozinc, que naturalmente houve aqui uma tramitação de responsabilidades para a Lenin Mining, mas que seguramente se manteve o essencial daquilo que eram, certamente, os acordos entre o Governo e a Eurozinc, que continuou maioritária na Lenin Mining. Primeira questão. Segunda questão, quando é que o Governo tomou conhecimento desta situação? Porque também aqui as notícias são contraditórias, mas eu também vou usar notícias da comunicação social. Eu ouvi o Sr. Ministro dizer no dia 5 de dezembro que há meses que o Governo conhecia a situação e acompanhava o processo. Havia meses. O Sr. Secretário de Estado, em resposta ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que é ao meu lado, quando questionado sobre estas matérias no quadro do debate do Orçamento de Estado, afirmou que também desde agosto que o Governo conhecia a situação e houve inclusive diligências envolvendo o Governo junto da empresa. Portanto, o que quer dizer que os factos surpreenderão a opinião pública, surpreenderão a Assembleia da República, surpreenderão os trabalhadores, mas o Governo não foi apanhado de surpresa. Portanto, o Governo teve aqui um espaço de intervenção que exige clarificação. Porque também os factos mostravam, e há afirmações, aqui já é a comunicação social, não posso utilizar outros dados, mas que houve empresas portuguesas que foram às Spirites algumas semanas antes do anúncio do encerramento para ir ver as empresas no quadro da possibilidade da sua aquisição, na medida em que, segundo essas fontes, estariam à venda as Spirites alentejanas por parte da Lenin Mining. Estariam à venda. Se estavam à venda, portanto, o Governo teria certamente acompanhado todo este processo. Portanto, como é que foi possível chegar-se à paralisação da elaboração? Como é que foi possível? Como é que o Governo não interviu antes, não teve uma intervenção, no sentido de evitar a paralisação e o despedimento de centenas de trabalhadores? Foram centenas de trabalhadores que foram despedidos neste processo. E que se aceite que a Lenin Mining, portanto, haja desta forma prepotente, que é: bom, esta já não dá lucro, encerra e os trabalhadores vão para o desemprego. Mas a Somincor, como continua a dar resultados positivos, mantém-la aberta e vamos continuando a retirar daqui o máximo possível no menor curto espaço de tempo, que é esta a lógica das multinacionais. Como é que isto foi possível também? E a pergunta, Sr. Ministro, é: quando foi preferida a Eurozinc no quadro das negociações para a entrega, para a venda das ações, quer da Somincor, quer das Spirites Alentejanas, quer para a concessão das jazidas de Austrel e de Neves Corvo, se sim ou não o critério de conseguir nesta venda sinergias que davam mais garantias à continuidade da exploração e à funcionalidade e garantia do emprego, esteve ou não esteve presente como um critério para a opção Eurozinc? Porque se não houve, então qual foi o critério? Porquê esta? Porquê esta? E, na verdade, isto exige também algum esclarecimento. E, portanto, nós precisamos saber se, na verdade, houve negociações com o Governo, que negociações é que houve, quando é que o Governo soube desta intenção de parar, e se houve ou não violação daquilo que estava, daquilo que foi dado no gesto. Estavam em jogo 250 postos de trabalho, estava em jogo a garantia da elaboração, aliás, a próprio gestor da Lenin Mining informou publicamente que pelo menos 10, 15 anos estava garantida a elaboração, e portanto estamos aqui perante apenas um critério, que é: enquanto se tiveram lucros fabulosos da exploração destas minas, a Lanning Mining comprometia-se e fazia os discursos do desenvolvimento, das preocupações sociais, e naturalmente tivemos este discurso acompanhado pelo discurso do governo. Se há a primeira dificuldade, na verdade, levanta a âncora de uma das minas e fica com a outra. E o governo procura não uma intervenção, porque nós não temos uma EDM. A EDM não é uma empresa capaz de ter, com uma intervenção do governo, ter assumido aquilo que, aliás, nunca devia ter deixado de fazer, que era manter, efetivamente, uma exploração de recursos mineiros que são escassos e, naturalmente, que se poderão esgotar mais rápido se não houver uma gestão cuidadosa dos mesmos, e, na verdade, termos uma estratégia para o setor mineiro que não seja, por isso, simplesmente, entregá-lo à primeira multinacional que nos aparece e que nos canta, naturalmente, com voz melodiosa, o canto da sereia, mas que depois vemos os resultados. Portanto, nós temos de saber que compromisso é aquilo de uma parte e de outra, e era, no essencial, e para já, este um primeiro quadro. O segundo é como é que aparece aqui esta empresa. Porque, na verdade, também aqui houve contradições. E que, naturalmente, mostram que o governo sabia, porque no dia 13, a empresa informa os trabalhadores de uma forma brutal, meus amigos, a partir de hoje isto para, e à tarde o governo já estava a anunciar que havia uma multinacional interessada na compra. Portanto, o governo sabia deste processo. Mas, entretanto, temos o governo civil a dizer que não é uma multinacional, que é a Martifer. E, entretanto, o presidente da Martifer esteve, efetivamente, em Austrália, umas semanas antes, a ver a empresa. O que é isto? Porquê é que isto não foi assumido claramente junto ao representante dos trabalhadores? Porque as comissões de trabalhadores deviam estar a par destas questões. E a verdade é que nunca foram informadas por cima nenhum. No próprio dia, não sabiam nada. E, portanto, é dada uma informação para um representante do governo em Beja, que é a Martifer, o governo fala de uma multinacional internacional, e depois chegamos à MTO, que é uma subsidiária, de facto, da Martifer, que todos sabemos que é uma empresa onde o grupo Mota-Engil detém a maioria do capital dessa empresa. Portanto, que nunca teve vocação para minas, mas pode ter agora. Que garantias temos que neste negócio, agora então último, se salvaguardam os interesses, de facto, dos postos de trabalho, e quando é que eles vão, efetivamente, ser retomados, que salvaguarda, efetivamente, a exploração dos recursos mineiros de uma forma racional e não de uma forma predadora, como tem sido feito na Neves Corvo, que é uma forma predadora aquilo que tem sido feito ali, portanto, onde é os filões escolhidos os que dão mais, para obter o máximo lucro o mais rápido possível, e amanhã nós ficaremos com os silicóticos, com os problemas ambientais, etc. Não pode ser.
11 minutos.
Não pode ser.
11 minutos.
Pronto. Então, eu deixava para já este conjunto de questões, para percebermos o que é que está em jogo, e, naturalmente, podermos estar com o nosso acordo, ou o nosso desacordo, como é legítimo, naturalmente, no quadro da nossa ação fiscalizadora do Executivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, antes de passar a palavra, o Sr. Deputado Afonso Candal pediu também a palavra para tratamento da apelação à mesa que tem presidência. Faça favor, Sr. Deputado Afonso Candal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota muito breve relativamente aos primeiros 3 minutos da intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, para dizer o seguinte: o Partido Socialista nunca esteve contra a discussão desta matéria por parte do Sr. Ministro nesta comissão. Aquilo que nós sugerimos foi que este tema pudesse ser enquadrado na vinda que o Sr. Ministro teve, enfim, há umas semanas atrás, e solução essa, e mais, e que fosse comunicado ao Sr. Ministro, que para além da questão do Orçamento de Estado, seria também para tratar a questão das Espíritas Alentejanas, para que o Sr. Ministro pudesse fornecer e trazer informação própria, para apoiar, enfim, essas suas informações. A verdade é que o Partido Comunista se recusou a aceitar essa metodologia e pretendeu, isso sim, quer dizer, seguir outro caminho. Outro caminho, enfim, que não está minimamente prejudicado. Porque também graças, enfim, à aprovação da maioria parlamentar, que é uma maioria absoluta, hoje as oposições têm muito mais direitos e podem exercer, enfim, as suas competências de outra forma, nomeadamente através do exercício putestativo do requerimento da vinda de membros do Governo. E o Partido Comunista optou por seguir esse caminho, está no seu legítimo direito. Agora, nós nunca obstaculizámos, de acordo com aquilo que nos parecia ser a metodologia mais adequada, a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão, no sentido de esclarecer este ponto. Segunda questão. O Sr. Deputado José Soeiro diz que nunca teve informação sobre aquilo que se passava e qual foi o contrato e o montante de investimento da Eurozinc nas Espíritas Alentejanas. E a verdade não é essa. É que também, fruto das novas tecnologias, é hoje fácil ter aqui acesso à resposta que o Governo deu ao último requerimento do deputado José Soares relativamente a esta matéria, que data de 2007, que diz que o Plano Global de Investimentos consta de contrato de investimento assinado a 15 de maio com o Estado português através da API, 76 milhões de euros, o investimento foi de 108 milhões 650 mil e 500 euros, o crédito fiscal em termos dos benefícios fiscais em sede IRC até ao máximo de 11 milhões 10.883,61 euros, e portanto, quando sou deputado José Soares, isto não tem informação nenhuma relativamente àquilo que aconteceu, deve estar esquecido, nomeadamente, o seu próprio requerimento e da resposta. Portanto, Sr. Presidente, tem havido informação sobre esta matéria. Há aqui, na altura chamámos a atenção, que há aqui também um dever responsável de sigilo por parte do Governo, e o Sr. Ministro é um governante responsável, porque aquilo que interessava era resolver o problema em concreto, não fazer propaganda. Porventura, o Partido Comunista não ficaria satisfeito face a essa justiça. Termino já, Sr. Presidente. Mas, do ponto de vista do combate político, se calhar ao Partido Comunista e dava mais jeito, ou seria mais fácil combater o Governo se o problema não se tivesse resolvido. Sim. Não ficaria mais satisfeito, mas teria havido a resultado do combate. O problema está resolvido e se calhar
alguns encargos a ação
do Partido Comunista.
Eu peço o favor de, quando os senhores deputados invocarem a figura regimental, se restringirem ao respeito, porque a interpelação à mesa tem que ver com a forma como a mesa conduz os trabalhos. Do ponto de vista material, a sua intervenção acabou por ser um direito de... poderia ser de defesa da honra da bancada e há assim deveria ter sido invocado. E obriga-me a ter que dar a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que pediu, penso, para o mesmo efeito, não é?
Exatamente, Sr. Deputado.
Mas neste termos não dou a palavra a mais ninguém para respeitarmos o regimento. Vou apenas manter a equidade de tratamento com os dois partidos.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas um esclarecimento relativamente às palavras do deputado Afonso Candal. Se o PS, o Grupo Parlamentar do PS, impediu ou não a audição do Sr. Ministro sobre esta matéria. Eu vou apenas sintetizar muito rapidamente os factos. Nós fizemos uma proposta de que se realizasse uma reunião extraordinária desta Comissão, aproveitando o facto de Sr. Presidente, o Sr. Ministro estar cá, portanto, após a realização da reunião do debate na especialidade do Orçamento de Estado, o Partido Socialista opôs-se porque dizia que este debate podia ser integrado no debate com a vinda do Orçamento de Estado. Não estamos nada esclarecidos.
Não vamos revivar a história.
O Sr. Deputado Afonso Candal está a colocar uma questão, não está esclarecido. Portanto, opôs-se à reunião extraordinária. É uma manifesta evidência que o debate orçamental na especialidade com o Sr. Ministro da Economia não cabia de forma suficientemente ampla, como estamos aqui a fazer, como faríamos numa reunião extraordinária, o debate deste problema, como aliás foi uma evidência. Primeira questão. Segundo lugar, o Partido Socialista tornou-se a opor quando impediu que, apesar de tudo, a reunião para debate na especialidade do Orçamento de Estado tivesse um último ponto especial dedicado ao debate do problema das minas. Em nome do possível agendamento desse debate nessa reunião. Mas esse era um direito de qualquer grupo parlamentar, interpelar o Sr. Ministro sobre tudo aquilo que entender. Finalmente, em matéria de informação, diga-se que nem sequer o grupo parlamentar, apesar do apelo do Presidente da Comissão que estava a presidir aos trabalhos, apesar da solicitação várias vezes feita por nós, nem sequer a intervenção feita pelo Sr. Secretário de Estado por escrito, ela estava escrita, foi distribuída aos grupos parlamentares. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta matéria está clara, aliás, está transcrita nas atas. Sr. Ministro, tem a palavra para poder responder a esta primeira intervenção do Partido Comunista.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu era dessa oportunidade que me é dada para esclarecer esta questão. Eu queria começar por manifestar a minha surpresa pelo seguinte. A economia mundial vive uma crise gravíssima. Naturalmente, Portugal não é um oásis. Portugal não é um oásis e não pode escapar aos efeitos da crise internacional. E nesse sentido, nós temos de estar todos, e quando digo todos, é o Governo, a oposição, todos os portugueses, mobilizados para reduzir, tanto quanto possível, o impacto da crise internacional na economia portuguesa, para salvaguardar o futuro das nossas empresas e a manutenção dos postos de trabalho. Estamos aqui a discutir a política mineira, estamos aqui há 30 minutos e durante 20 minutos estás a falar de requerimentos, estás a falar de multinacionais, estás a falar de questões totalmente abstratas, não se está a pensar num problema sério, que é o problema da economia portuguesa, o problema da indústria mineira e o problema dos postos de trabalho em Alvestrel, e eu permito-me dizer que acho que não é esta a boa atitude. Nós devemos estar aqui com a nossa mente totalmente aberta para discutir os problemas da economia portuguesa, para discutir os problemas do setor mineiro e para discutir os problemas da mina de Alvestrel. E como ela foi resolvida, e naturalmente, todos vocês têm o direito de achar que foi bem resolvida ou mal resolvida. Não há aqui propósito de esconder seja o que for. E, nesse sentido, eu retomo as palavras do deputado Afonso Candal. Estou muito surpreendido, porque o único documento relevante envolvido nesta questão é o contrato de investimento assinado com os peritos alentejanos. Ora, todos os detalhes, até à décima, são conhecidos. O que é que querem saber mais? Querem saber o contrato de concessão de 1992? Então aí acho que era melhor perguntarem a quem o assinou em 92, que certamente não foi este governo. Mas também posso dizer uma coisa, não vale a pena estar a falar no contrato de concessão de 92 como se houvesse algum pecado. Não há qualquer pecado na série de documentos contratuais que desde 92 foram assinados no âmbito da política mineira. No que diz respeito a este governo e ao Ministério da Economia, o documento relevante, de facto, é o contrato de investimento que foi assinado em em maio de 2007. E agora passaria então a expor todas as questões, esperando que elas sirvam para esclarecer as dúvidas. Como é sabido, o zinco teve uma cotação muito baixa desde o início da década, de tal forma que não era rentável explorar zinco em Alvestrel. No âmbito da subida do preço das matérias-primas, do petróleo, dos combustíveis fósseis, isso também se traduziu no preço de zinco, e desde o início de 2005 o preço deste metal começou a subir nos mercados internacionais, de tal forma, e pedia para olharem para os gráficos que estão a ser projetados, de tal forma que em janeiro de 2006 a administração das Píritas Alentejanas manifestou ao Ministério da Economia e da Inovação a sua intenção de retomar a exploração das minas de Alvestrel. Bem entendido, o Ministério da Economia acolheu esta intenção de uma forma favorável, porque era o retomar de um projeto que, no fundo, tinha sido abandonado nos anos 90. Era um projeto que poderia criar emprego no Alentejo, e é um projeto que podia dar um novo fogo ao setor mineiro em Portugal. Nesse âmbito, foi negociado entre as Píritas Alentejanas e a API um contrato de investimento que iria vigorar até 2014. Esse contrato de investimento, cujos detalhes são conhecidos de todos, previa incentivos financeiros e incentivos fiscais. Incentivos financeiros no montante de 18,3 milhões de euros reembolsáveis, repito, reembolsáveis, e incentivos fiscais no montante de 15% do investimento elegível até ao máximo de 11 milhões de euros. Entretanto, a empresa proprietária da mina de Alvestrel começou a fazer o seu investimento. Começou a fazer o investimento que se veio a revelar, aliás, superior ao programado, e não pediu um euro dos incentivos a que tinha direito. E isto eu creio que é importante referir este facto, porque baliza um bocadinho a situação. Tivesse a empresa pedido e recebido os incentivos, então havia margem para intervir face a uma mudança de plano. A questão é que eles não pediram. Fizeram um investimento superior ao que estava programado e não pediram os incentivos. E agora vamos à parte negativa da história, que é a descida da cotação do zinco no mercado internacional. Eu, para fazer um paralelo, eu peço para recordarem o seguinte. Em junho do ano passado, portanto apenas há 5 meses, o preço do petróleo estava a 148 dólares. Atualmente está a cerca de 43. E estas flutuações dos preços internacionais é algo que ninguém consegue prever e que verificou-se para o petróleo, o que é muito positivo, porque nós somos um país importador de petróleo em grandes quantidades, e é negativo para os minérios. E já antes portanto, de junho do ano passado, o preço do zinco estava a baixar nos mercados internacionais, mas a queda é verdadeiramente abrupta. O que naturalmente põe em questão a rentabilidade esperada deste projeto, torna a rentabilidade dos investimentos feitos, reduz muito substancialmente e obriga a encarar outras perspectivas para a empresa. Aliás, a empresa detentora da Spirites, que em última instância é uma empresa canadiana, a Lundin Mining, foi, aliás, a primeira a pagar com isto, visto que o preço das suas ações, o seu valor na Bolsa, baixou mais de 10 vezes desde o pico dos preços e, segundo as notícias que temos, inclusivamente acaba de ser absorvida por outra empresa. São empresas que estão em dificuldade. Portanto, havia um problema associado à queda do preço do zinco, ao investimento ter sido maior do que o previsto, o que implica custos superiores, e também ao teor das massas minerais ser inferior ao previsto. Ora bem, no mês de setembro, nós tivemos notícia de que se colocava a perspectiva de pôr a mina de Austrália em manutenção. O termo é care and maintenance, que é diferente de exploração. Quando o mineral não atinge um patamar mínimo, então uma mina é colocada em manutenção. Soubemos isso em setembro e eu pedi ao Sr. Secretário de Estado, que está aqui ao meu lado, para, dado que isto era um problema muito sério e que a situação se tinha alterado muito rapidamente, para ir ao Canadá, à sede da empresa, falar com o Presidente da Lundin Mining para discutir alternativas. Como é natural, quer dizer, é um problema que surpreendeu os trabalhadores, surpreendeu o Governo, surpreendemos a todos, mas que tinha origem na queda das exportações internacionais. E aí colocámos duas alternativas. Uma alternativa que eu acredito, que nós acreditamos, que tinha sido perfeitamente possível, mas que é uma decisão empresarial da Lundin, teria sido a fusão da Somincor com as Spirites Alentejanas, visto que a Somincor, dados os preços internacionais do cobre, continua rentável. A alternativa era a venda das Spirites Alentejanas. Naturalmente, o Governo não tem capacidade para influenciar esta decisão, que era uma decisão do proprietário das minas. Isto passou-se em setembro, e mais concretamente, dia 25 de setembro, o Sr. Secretário de Estado esteve no Canadá. Portanto, veio a seguir uma equipa da Lundin Mining a Portugal para estudar em loco a situação e, no dia 30 de outubro, fomos informados de que, dada a continuação da queda do preço dos zinco nos mercados internacionais, era extremamente improvável que a mina continuasse em elaboração, o que era um problema extremamente sério que o Ministério da Economia e o Governo tinham de tentar resolver. Nesse sentido, também fomos informados que havia uma empresa portuguesa, e o Sr. Deputado falou de multinacionais, há aqui uma coisa positiva, é que estamos a falar de uma empresa portuguesa. E eu já agora queria esclarecer que não é a Martifer, é uma holding, MTO, que é detida por pessoas que têm uma participação na Martifer, mas portanto não é nem o grupo Motengil, nem a Martifer, é uma holding dos irmãos Carlos e Jorge Martins. E, portanto, eles mostraram-se interessados em adquirir as minas de Alvestrel com uma condição. Porque uma pergunta perfeitamente legítima é, então, se as minas não são rentáveis para a Lundin, como é que podem ser rentáveis para a MTO? E isto pode criar aqui algumas confusões. A questão é a seguinte. a MTO estaria interessada em explorar a mina de zinco desde o momento em que pudesse explorar outra mina de um mineral diferente. E nesse sentido, o projeto seria transacionar diretamente com a Lundin e, portanto, o governo não tem nada a ver com essa transação, que é uma transação entre privados, desde o momento em que pudesse negociar a concessão da mina do Gavião, e a MTO está aberta a fazer um investimento, dois investimentos, aliás, é abrir mais galerias em Alvestrel, por um lado, o que prepara a mina de Alvestrel para um futuro melhor desde o momento em que as cotações do zinco recuperem, e fazer a exploração, mas para isso é necessário fazer um investimento de base vultuoso na concessão do Gavião. A conjugação dos dois projetos permite-nos uma coisa muito importante, que é manter as minas de Alvestrel numa situação que, uma vez que recupera as cotações, ela estará ativa, porque é uma boa mina, e ao mesmo tempo, no conjunto dos dois projetos, manter o nível de emprego antes das rescisões amigáveis que foram feitas. É importante que não houve despedimentos, houve rescisões amigáveis entre as minas de Alvestrel e os trabalhadores. Basicamente é esta a situação. Depois entramos a partir do dia 17 de novembro, tive uma reunião com os sindicatos. Aliás, cumpro-me dizer que, dentro da delicadeza da situação, os sindicatos tiveram um comportamento verdadeiramente impecável. Estabelecemos uma boa relação, dada a grande delicadeza que era preciso. Vivia-se ali momentos em que tudo estava a ser decidido, e portanto aguardo por intervir novamente para descrever o que é que se passou desde 17 de novembro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, passamos à segunda ronda das intervenções. Esta segunda ronda é feita a partir do partido maioritário, por ordem, portanto, decrescente. O Partido Socialista, quem é que indica para a intervenção?
Sr. Presidente, íamos dividir a nossa intervenção entre o Sr. Deputado Luís Ameixa e eu próprio.
Muito bem.
O Sr. Deputado Luís Ameixa.
Portanto, o Sr. Deputado Luís Ameixa tem a palavra. Vão utilizar metade do tempo cada um, não é verdade? Muito bem. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar todos os Srs. Deputados, os membros do Governo e, muito em particular, o Sr. Presidente, com muita afetuosidade. Só umas palavras rápidas para, em primeiro lugar, sublinhar, e em nome do Partido Socialista, a importância do projeto de Alvestrel para a região, a importância do projeto de Alvestrel para o país e também para o emprego, sobretudo. Aquele projeto é um projeto que tem uma influência económica muito grande naquela localidade, no concelho e também na região. É um projeto de exploração mineira que tem uma importância grande para a exportação e, portanto, para a nossa balança comercial, e é um projeto que também tem um valor cultural, porque se liga a uma população que tem uma gênese, uma raiz que vem justamente destes tempos históricos da exploração mineira, e isso está muito imbuído no espírito das pessoas, e nesse sentido é um projeto de grande importância e que deve ser apoiado, que deve ser acarinhado. E aí é preciso sublinhar justamente a ação deste governo. Nós tínhamos uma situação de paragem da elaboração e da exploração em Alvestrel, e foi pela força proativa deste governo que se conseguiu que aquele projeto viesse a relançar-se. O governo, como disse, foi proativo. O governo deu incentivos às empresas, falou com as empresas no sentido de incentivar justamente a retomar a elaboração, e foi isso que aconteceu. E falo agora pela segunda vez. Isso é muito importante sublinhar. É a segunda vez que o governo tem que ter uma intervenção, e tem uma intervenção forte no sentido de que se retome a exploração em Alvestrel. E o governo mostra ter uma estratégia. Tem uma estratégia de diálogo com as empresas, e tem uma estratégia de incentivos e uma estratégia de abrir um leque de possibilidades às empresas, justamente para viabilizar a exploração em Alvestrel. E, portanto, julgo que esta audição veio um pouco aqui em contrapé ao Partido Interpelante, ao Partido Comunista, justamente porque eu julgo que ela foi feita na esperança de que neste momento a situação não estivesse com uma solução. E, afinal, isto vem a má altura, porque há uma solução e o Partido Comunista fica, de facto, em dificuldade. E justamente, o meu último ponto era justamente este. A ação do Partido Comunista é muito lamentável neste aspecto.
porque é um partido que, em vez de apoiar soluções, apenas procura cavalgar dificuldades. E chega mesmo ao ponto, o Partido Comunista fez um comunicado sobre esta situação, que, entre outras coisas, refere o seguinte: a população do concelho reconhece já a experiência amarga do anterior fecho da mina durante 15 anos. Em 1993, a mina encerrou com o governo do PS Guterres. Qual é a senha contra o PS? Senhores deputados, o António Guterres e o PS ganharam as eleições de 1995. O Partido Comunista acusa de 1993 ter ações maldosas contra a população da Austrália, ao ponto a que chega o Partido Comunista para enganar as pessoas e para procurar criar essa onda de contestação. E mais, e diz que a grande responsabilidade por ter agora encerrado as minas não seria o preço dos metais, mas também a culpa do governo e dos representantes do PS do Distrito de Beja, entre os quais os seus deputados. Eu já me declarei, aliás, num artigo escrito lá do Alentejo, responsável por ter decretado a crise a partir de Beja. Vejam bem, o deputado Luís Pinto Beja, a partir de Beja, decretou a crise e decretou também que os preços dos imóveis nacionais tivessem baixado como baixaram. Portanto, o Partido Comunista fica mal neste retrato, cavalgou a crise, mas o governo teve uma ação de resolução e é isso que deve ser aqui sublinhado. E o Partido Comunista, que esteve tão feliz no momento da crise, está agora cabisbaixo e tristonho neste momento, justamente porque a sua estratégia política fica prejudicada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esgotou quase o tempo do Partido Socialista, mas faça o Sr. Deputado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Agradecer a sua presença e as suas explicações, que aliás são, como disse há pouco o deputado Afonso Candal, são visíveis, nomeadamente na internet, quanto às explicações que o Governo tem dado sobre este tema. Mas... e depois de termos ouvido o Sr. Deputado Luís Ameixa, que conhece muito bem esta questão, que é deputado pelo Distrito de Beja e que o acompanha, e que, aliás, eu, como membro da Comissão de Assuntos Económicos, tenho precisamente sido testemunha sobre isso, mas achava que não fazia sentido termos a oportunidade de ter aqui o Sr. Ministro na nossa reunião da Comissão de Assuntos Económicos e não ter alguma explicação e algum desenvolvimento das medidas que muito recentemente o Governo aprovou de apoio à economia. E não falando só apenas daqueles que têm a ver com ajuda ao setor automóvel, no sentido da salvaguarda do emprego, mas também em relação à que tem a ver com a área da energia, da modernização da infraestrutura tecnológica, do apoio à atividade económica e às exportações. Pensamos que estas medidas são, de facto, importantes num momento em que o mundo está afetado muito na confiança no setor económico e no setor financeiro, e achamos que é muito importante dar mais confiança aos agentes e, portanto, achamos que esta informação e esta mensagem têm de chegar de uma forma correta e nisso somos todos responsáveis. Os partidos da oposição também são responsáveis, é que essa informação chegue de uma forma correta a todos os agentes da economia sobre quais as oportunidades que estão neste momento disponíveis e que são oportunidades que, a nosso ver, são certeiras para nos ajudar a passar este momento menos bom. E, portanto, eu gostava muito de ter essa explicação da parte do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem agora a palavra para responder a esta dupla intervenção do Partido Socialista.
Muito obrigada. Portanto, eu iria retomar as palavras que creio que são verdadeiramente exemplares do deputado Luís Ameixa, que o propósito do Partido Comunista é cavalgar o descontentamento e não contribuir minimamente para uma solução. Não creio que seja esta a melhor atitude. Eu repito, o mundo está a viver uma crise enorme. Essa crise não deixará de ter reflexo sobre a nossa economia. Os portugueses estão preocupados e estão à espera de que as pessoas responsáveis tragam soluções e mostrem capacidade para se unir em torno das soluções. Eu visito muitas empresas, falo com muita gente e sinto que é isso que as pessoas estão à espera. As pessoas, neste momento, não estão à espera de mais discussões processuais, desse tipo de acusações, de que não estão disponíveis os documentos, quando eles estão mais do que disponíveis na internet, de dizer que o Governo não dá as informações. Quando o Governo, Sr. Deputado, quando o Governo é totalmente transparente...
Eu pedi ao favor, Sr. Deputado, de usar partes que são legítimos, que não interrompessem o discurso sobre isto.
Muito bem. E quando digo os portugueses, digo inclusivamente os trabalhadores da Austrália e os
representantes do sindicato, com quem eu tive o prazer de ter várias reuniões, não é? Mas os senhores lá sabem o vosso estilo e onde é que querem chegar. Tenho pena é que não contribuam minimamente para a solução. Iria acabar agora aqui o desenrolar dos eventos, desde o dia 17 de novembro, que foi o dia em que tive a primeira reunião com os sindicatos. Portanto, junto dos sindicatos, confirmamos a existência de negociações entre as Espíritas Alentejanas e uma empresa interessada. Quero desde já dizer que foi esta empresa que estava interessada. Se tivesse aparecido outra, teríamos discutido rigorosamente nos mesmos termos. E foi dado aos sindicatos a esperança de que, dentro de algumas semanas, seria conseguido um resultado, mas repito, é um resultado, uma negociação que envolvia duas empresas privadas. Portanto, o Governo poderia criar condições para que esse negócio se realizasse, condições favoráveis, porque era do interesse público, era do interesse dos trabalhadores, da política mineira e da nossa economia, mas isso dependia da vontade de duas empresas privadas. Na madrugada do dia 5 de dezembro, as Espíritas Alentejanas e a MTO chegaram a um acordo de princípio. Nesse mesmo dia, pelas 10 da manhã, recebi os representantes dos trabalhadores e comuniquei os termos gerais do acordo a que se tinha chegado. E nesse mesmo dia à noite, juntamente com o Sr. Secretário de Estado, fomos ao Justrel dar a notícia aos mineiros. O ambiente, naturalmente, era de grande satisfação. Porque cumpre dizer que a indústria mineira não é uma indústria qualquer e a Alustrel não é um local qualquer. São uma bandeira que tinha um significado muito grande e, portanto, esta mina fechar era um problema para a Alustrel, era um problema para estes trabalhadores, mas não sejamos inocentes, era qualquer coisa que diz-me que tem muita coisa a ver connosco, com o nosso passado, e era preciso uma atenção muito, muito especial. Infelizmente, em Alustrel, e no meio de uma grande satisfação de toda a gente, havia lá uns indivíduos que só queriam levantar picardias sobre o número de trabalhadores, sobre os contratos que tinham assinado, francamente desagradáveis. É gente que, inqualificável, que mostra que era perante uma solução, até parece que desejam o mal, parece que ficariam muito satisfeitos se não fosse encontrada uma solução para este problema. O Governo encontrou a solução que era possível, face à conjuntura, face a preços que estão a descer vertiginosamente, e eu espero que agora este quadro que foi criado conduza à manutenção dos postos de trabalho. Relativamente à política das PMEs, as PMEs está mais do que sabido, e finalmente está sabido, porque falava-se muito das PMEs, mas infelizmente fazia-se pouquíssimo ou nada por elas, que são a coluna dorsal da nossa economia. Nós temos 290 mil PMEs. Repito isto porque fala-se das PMEs em termos abstratos. E as PMEs, peço desculpa, mas precisam de soluções concretas para os seus problemas concretos. E a primeira coisa que temos de fazer é saber de que é que estamos a falar. O que é uma PME? Debaixo da palavra PMEs existem empresas muito diferentes. Cerca de 290 mil PMEs, 250 mil são empresas com menos de 10 trabalhadores. Portanto, são micro ou muito pequenas empresas. E destas 250 mil, todos os anos há cerca de 40 ou 50 mil que desaparecem e que tornam a nascer outras novas 40 ou 50 mil micro ou pequenas empresas. O que quer dizer que há más razões para isto, mas também há boas razões em termos da renovação do sentido do tecido empresarial. Depois temos 30 mil PMEs até entre 10 e 50 trabalhadores, e temos cerca de 10 mil trabalhadores, PMEs, com mais de 50 trabalhadores. Foram lançadas um conjunto de medidas para ajudar estas empresas, mas não é política de PMEs em termos abstratos. Nós temos, e por isso é que eu referi, quantas empresas existem em cada grupo por número de trabalhadores, porque é natural que elas precisem de medidas diferentes, porque são empresas com uma natureza muito diferente. Portanto, há aqui um conjunto de 4 ou 5 linhas de atuação que eu gostaria de sublinhar. Essa para ver um bocadinho de silêncio.
Isto faz-se continuar.
Mas o que eu gostava era de um bocadinho de silêncio. Isto fala-se tanto, não é? Portanto, uma linha de... portanto, um eixo das políticas é a criação de linhas de crédito, visto que o financiamento é um grande, é um enorme problema para as nossas empresas em geral e para as PMEs em particular.
Eu queria que essa...
Só para concluir, outra linha é a criação de seguros de crédito à exportação, que é um problema muito grave que, com que as PMEs se debatem atualmente. Outra é incentivos fiscais. E, portanto, eu terei a oportunidade na próxima intervenção de desenvolver cada um destes aspectos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sr. Deputado Rosário Águas, pelo PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de ter em nome do PSD, o Sr. Ministro já aqui disse, várias coisas, entre as quais... enfim, apelou e explicou as particularidades da indústria mineira e as condições especiais em que esta indústria labora, diferente do que é a generalidade dos negócios. Mas é exatamente essa particularidade que acho que devia ter merecido o adequado cuidado quando o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro, há poucos meses atrás, foram anunciar com pompa e circunstância este investimento exatamente nesta empresa. Nós sabemos que a indústria mineira tem momentos que podem ser anos de lucros fabulosos e períodos, por causa da evolução dos preços de mercado, em que ficam praticamente estagnadas e as explorações paradas. Nós sabemos tudo isso, ó Sr. Ministro. O Governo é que parece que não sabia, quando foi para o Alentejo, explicar e anunciar este investimento como se tivessem descoberto a pólvora. Porque quem não teve cuidado, ó Sr. Ministro, foi o Governo e foi o Sr. Ministro da Economia. Não foram os deputados nas perguntas que estão a fazer, nem foram os trabalhadores, nem foram as pessoas que lá estão agora preocupadas com o risco do seu ganha-pão. Foi o Ministro, foi o Primeiro-Ministro que prometeu isto às pessoas. E prometeu com falta de cuidado, com falta de bom senso, com excesso de entusiasmo, com excesso de atitude propagandística para as câmaras de televisão. Isso é que é censurável. E também quero dizer, Sr. Ministro, que achamos censurável a forma como este assunto tem sido tratado desde o momento em que foi conhecido o problema até agora. Porque têm sido feitas afirmações pouco rigorosas, como é o caso dessa que apareceu do Sr. Primeiro-Ministro a dizer que era uma empresa internacional, uma coisa que estava no segredo dos deuses. Esta questão de empresários portugueses, que sabemos que têm vários negócios com o Estado português e que estão em grande ascensão, supostamente económica, a visitarem as instalações antes de mais ninguém conhecer, pela penumbra da noite... Nada disto é transparente, Sr. Ministro. O que se impunha, sim, era que de cara e olhos nos olhos, por exemplo, o Sr. Presidente do ICEP devia esclarecer o que é que estava a passar. Isso é que se impunha, porque não há dúvida nenhuma que todo este processo tem sinais, ao contrário do que o Sr. Ministro diz, desculpe que diga, pouco transparentes. Não se diz agora uma coisa para depois dizer outra e uma empresa internacional, afinal é a Martin Fer, é a MTO. Agora diz o Sr. Ministro que o Dr. Jorge Coelho e a Motegil não têm nada a ver com isto. Eu pediria então ao Sr. Ministro, que está bem informado, que nos dissesse aqui qual é a composição do capital da Martir Fer. Era importante sabermos todos essa informação, se nos puder dar, agradecíamos. Também gostava de dizer o seguinte, Sr. Ministro. Estão aqui em causa um conjunto de postos de trabalho. Isso é preocupante. Mas há uma coisa que nos faz muita impressão e que fará com certeza especial impressão a todos os milhares de trabalhadores que ao longo dos últimos tempos entraram no despedimento. As outras empresas. É que nós não vimos o empenho deste Governo em outras empresas que faliram, que vemos agora com esta empresa que até leva o Sr. Secretário de Estado a deslocar-se ao Canadá. Qual é o critério? Qual é o critério? Porque, de facto, eu não compreendo isso. Gostava também, Sr. Ministro, de lhe dizer o seguinte. Se todos sabemos que o problema central deste negócio da indústria mineira e é determinado, sua rentabilidade é determinada inequivocamente pela evolução dos preços do minério no mercado, eu gostava de perceber o que é que está contratualizado com esta nova empresa que garanta que ela, não obstante a redução desses preços no mercado e o desconhecimento de como vão evoluir e de quando vão alterar-se, permita esta ser rentável, que não permitia a Lunding sê-lo. Quer dizer, a Lunding tem que parar a exploração porque cada tonelada explorada implica um prejuízo. Esta nova empresa que o Governo está a intermediar o negócio garante-se que ela vai conseguir fazer a exploração. Eu gostava de perceber porquê. O Sr. Ministro adiantou aqui que há aqui uma repartição eventual de margens porque está interessada noutro minério. Não sei que minério é, não sei se é cobre, se pudesse explicar, mas é preciso então compreender essas contas. Como é que para uma é viável e para outra não é. O Sr. Ministro disse também aqui, e eu desconheço, mas gostava de perceber, que a Lunding está em profundas dificuldades financeiras. O acesso à página da internet e aos comunicados da Lunding são comunicados explicativos sobre este negócio que me parecem claros. A única razão por que pararam a exploração é porque o preço de venda do minério não comporta os custos, não compensa, não paga os custos de exploração. E até é dito nos vários comunicados, assim que o preço se repuser no mercado, a exploração continuará. Gostávamos de perceber se é de facto verdade e quais são as informações que tem sobre que esta empresa tem minas num conjunto largo de países no mundo, não é só aqui em Portugal. Por último, Sr. Ministro, gostava de, Sr. Ministro, nos fizesse o favor, porque isso é que é fundamental, nos desse detalhes sobre este contrato que está a ser negociado com a MTO, especialmente no que diz respeito aos contratos de trabalho. Os tais contratos de trabalho, portanto, eu julgo que a mina, em termos de pessoal fixo, que garante a manutenção da mina, estamos a falar de qualquer coisa como 30 ou 40 pessoas, não é assim? É mais, Sr. Ministro? Manutenção. Da manutenção, portanto, a mina parada, quanto é que é, Sr. Ministro? Pode dizer? São 100 pessoas, a manutenção só? Pronto, é que as informações da Lândia é que a mina, para estar apenas em manutenção, seriam apenas cerca de 40 postos de trabalho. Então, e para a produção, o que eu quero saber é se a mina vai entrar em funcionamento, com certeza que será para atingir as tais 80 mil toneladas previstas, julgo eu, mas se não for, Sr. Ministro, nós estamos aqui para ouvir. O Sr. Ministro é que tem as informações. E, portanto, o que eu quero saber é o que é que está previsto neste contrato que vai firmar em termos de garantia dos ditos postos de trabalho. Quantos mais vão ser? Quantos é que estão garantidos? Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem exatamente o mesmo tempo que a Sra. Deputada, 7 minutos, cerca de 8 minutos para responder.
Muito obrigada. Sra. Deputada, tomava como um elogio quando diz que há um excesso de atitude por parte do Ministério da Economia, antes excesso de atitude do que excesso de passividade ou excesso de desconfiança. E, portanto, mas permita-me...
Sem interrupções.
Quando me dizem excesso de atividade, excesso de atitude, numa altura em que a economia mundial está a atravessar uma crise tão grave e há tantos problemas na nossa economia, uma deputada do Partido da Oposição dizer que o Ministro da Economia tem um excesso de atitude, quer dizer, é o maior elogio que...
Sem interrupções.
Muito bem. Pois, Sra. Deputada, quando se refere à visita que o Sr. Primeiro-Ministro e eu próprio fizemos à mina a anunciar um investimento, permita-me dizer que está errada. Não estávamos a anunciar um investimento. Estávamos a falar de um investimento que tinha sido feito.
já tinha sido feito. Que tinha sido feito num montante superior ao que estava previsto, que inclusivamente tinha sido objeto de um contrato de investimento com a AICEP, e ainda por cima, quem fez o investimento não levantou os incentivos. Portanto, não se foi anunciar nenhum investimento que se ia realizar no futuro, estava-se ali a constatar um investimento extremamente importante na modernização de Aljustrel e que, de todas as maneiras, esforço ou não zinco, ele lá vai ficar. Depois, naturalmente, eu escuso-me a comentar essa agressividade relativamente aos empresários, sobretudo aos empresários em ascensão, porque os empresários são verdadeiramente fundamentais para a nossa economia andar para a frente e, portanto, esse azedume e essa desconfiança, acredito que seja agora a nova...
Os senhores deputados têm o direito de se fazer ouvir quando intervêm, e o senhor ministro também. Tem a palavra, senhor ministro.
Portanto, essa desconfiança relativamente aos empresários e aos empresários em ascensão, eu diria que é mais própria de outros partidos, e vejo até aqui os nossos amigos a rirem. E eu acho que eles têm toda a razão, porque estão a usurpar, estão a usurpar a vossa linha, este ataque aos empresários. Em que sentido? Agora estamos aqui sem num diálogo, isto diálogo. Parece uma feira. Não? Estamos...
Sem diálogo, senhor ministro.
Parece uma feira. Ora bem, senhor deputado, depois, relativamente ao empenho, não haver o mesmo empenho relativamente a este caso do que a outros casos. Calma, calma. Haja um mínimo de calma e de seriedade, porque basta ver o que foi feito relativamente ao setor automóvel. No setor automóvel não estavam umas centenas de empregos em risco, estavam mais de 10 mil empregos em risco, e num tempo verdadeiramente recorde, como os representantes da indústria podem confirmar, foi criado um pacote de apoio que dá o conforto possível para que a empresa, que o setor possa reagir nas condições atuais. Portanto, não corresponde aos factos estar a insinuar que o governo dá importância ao setor mineiro e que não dá a outros setores como o setor automóvel, e posso desde já garantir que tenho pedidos de audiência de outros setores e naturalmente vou recebê-los e vou tentar fazer aquilo que for possível para os apoiar. Agora, relativamente a esta questão, a abertura, manter aberta a mina de Aljustrel não significa que a um preço tão baixo se vá vender zinco. O que significa é o seguinte: se uma empresa tem apenas uma mina de zinco, tem X trabalhadores, e o mais que pode fazer é fazer a manutenção da mina, e se quiser ir um pouco mais além, vai abrir novas galerias na mesma mina. Com isso, cria emprego, mas não vai vender zinco. Outra coisa é se a empresa, em vez de ter uma mina, tem duas, e sobretudo se for duas minas de minérios diferentes, então cria mais oportunidades de emprego na primeira mina e na segunda mina. É o que está planeado para o Gavião. Entretanto, como os minerais têm uma evolução cíclica, que oscila em períodos de 3 ou 4 anos, é provável, e aí é que os empresários ou querem assumir o risco ou não querem assumir o risco. É empresários que querem assumir o risco. Quando estiver terminada a criação da nova mina do Gavião, porque aquilo atualmente é apenas uma licença, e quando estiverem abertas mais galerias em Aljustrel, é provável, segundo a ótica do comprador, que as cotações já tenham recuperado. E, portanto, é este o modelo de negócio. Posso desde já dizer que todos os documentos que existem sobre isso estão disponíveis, porque aqui qual é a influência do Governo? A influência do Governo é dizer, sim senhora, mina do Gavião, a concessão pode ser negociada com a MTO, e se a MTO apresentar um projeto de investimento, será visto nos termos mais favoráveis possíveis, visto que é um projeto de investimento com interesse para a economia nacional. Mas esse projeto de investimento terá de ser negociado entre a MTO e a AICEP, e os seus termos serão totalmente transparentes. Portanto, além disto, além da mina do Gavião, e além da concessão do Gavião, e além do projeto de investimento, não há rigorosamente mais nada, porque não podemos esquecer que quem está nas duas pontas desta transação é a MTO, por um lado, e a Lundin, por outro lado. Relativamente à Lundin, há uma coisa que eu posso dizer, é que o preço das tuas ações vale hoje 15 vezes menos do que valia há um ano e meio, e isso basta ir à internet e consultar as cotações. e, portanto, é uma empresa que está em dificuldades também, tantas dificuldades, que inclusivamente foi absorvida por uma empresa terceira.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado e gostava de fazer uma nota prévia que tem a ver com uma questão levantada ontem, que hoje também é notícia, ontem com a Autoridade da Concorrência, tem a ver com o preço do pão. O Sr. Ministro, o ano passado, quando subiu os cereais, as panificadoras aumentaram imediatamente o preço do pão. Este ano, hoje há notícias de uma descida de cerca de 40% do preço dos cereais. O Ministro ainda há pouco na sua intervenção falou numa redução dos combustíveis, do preço do petróleo, e é verdade. E o que é certo é que as notícias hoje dão um aumento à volta de 5 a 6% do preço do pão. A minha pergunta era se o Sr. Ministro tem alguma explicação, encontra alguma razão para este aumento e se entende ou não que há aqui matéria para pedir rapidamente à Autoridade da Concorrência um estudo, mas que seja um estudo diferente dos combustíveis, porque ontem o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência voltou a remeter para março de 2009 alguma notícia útil sobre o que é que se passou no mercado dos combustíveis. Portanto, essa era a minha pergunta prévia que gostava de ouvir o seu comentário. Quanto ao caso das Espíritas Alentejanas, eu queria dizer, Sr. Ministro, o Sr. Ministro hoje tem aqui uma espécie de regresso do Matrix. Ou seja, para quem conhece o filme, o Sr. Ministro regressou à realidade. E fez bem, está. Hoje está mais... Isto é um elogio, está mais calmo, está mais sereno. E, portanto, o regresso ao mundo real não lhe fez mal nenhum. Porque acabou por reconhecer que, finalmente, a crise internacional afeta o país. Afinal, nós não estamos num oásis. Afinal, o país não vai resistir e vai ficar calmo e serenamente a olhar para os seus vizinhos a sofrerem com a crise e nada nos afeta. Porque, pelos vistos, ela chega cá e nós sentimos as suas consequências. É óbvio que eu não vou querer saber o segredo, porque acho que o segredo é a alma do negócio, não vou entrar em alguns pormenores de ataque às empresas, eu acho que as empresas, eu sou grande adepto das empresas que dão lucro e dos empresários que geram lucro, não sou adepto das empresas que dão prejuízo e dos administradores que geram prejuízo, tanto mais que os irmãos Martins da Marfé são do meu distrito e, portanto, é uma empresa que conheço e são gente de grande mérito e de grande qualidade. Mas é óbvio que importa aqui se perceber porque é que aparentemente uma empresa de Minas não é o seu mainstream, de repente, e começa por negar inicialmente o seu interesse nas minas, depois acaba por ser exatamente a empresa a ficar com esta exploração. E porque também se passa aqui uma ideia de que as empresas fazem acordos, porque o que importa aqui é saber se as empresas cumprem ou não os acordos que fazem com o Governo. Ou seja, a empresa canadiana, eu lhe digo, cumpriu ou não com os acordos que assumiu, tenha ela ou não utilizado os benefícios e as benesses que o próprio Estado português lhe ofereceu para virem recuperar as minas. Porque se o zinco ou o cobre eventualmente baixam, isso é um risco que as empresas têm que assumir. Ou seja, as empresas têm que assumir aqui algum risco. O que o Estado deve tratar é de se fazer o seu papel de regulador e fazer o seu papel de zelador dos interesses públicos e não propriamente, no princípio e no fim, assumir sempre o risco quando o mercado não reage de acordo com aquilo que era expectável. Portanto, isso é um risco que as empresas tinham que cumprir. E parece-me que aqui, uma empresa que tinha um acordo com o Estado português até 2014, há uma baixa, diria o engenheiro António Guterres, é a vida. O petróleo já esteve a 148, agora está incomensuravelmente mais baixo, porventura voltará a subir, mas esse é um risco que os empresários devem assumir, e não propriamente o Governo. E depois também nós temos que exigir, porque esta questão é relevante, Sr. Ministro, porque de uma vez por todas, eu acho que o problema foi resolvido e bem. Salvou-se, até é bom ver que o Sr. Primeiro-Ministro agora já fala não em criar, mas em salvar emprego, e outro regresso do Matrix também que se saúda, mas salvou o emprego, deu um sinal de confiança ao mercado e, portanto, aí o Governo esteve bem. Agora, o Governo tem que saber prever, e este Governo não sabe prever, porque é verdade que o Sr. Primeiro-Ministro, há pouco tempo, dava este negócio com a empresa canadiana como um grande exemplo para o país, algo capaz de competir na economia global, e depois verifica-se que isso não acontece. Eu pergunto, não deve o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro tirar consequências desta desta quase pouca lucidez, pode ser mais simpático, de anúncios que o Governo faz. Mas isso é um mal que afeta o próprio Governo, o Partido Socialista, porque o Sr. Deputado Pita Ameixa diz, bom, o Governo interviu pela segunda vez. Isso é um dado que importa ressalvar. Sr. Deputado, eu espero que não tenha que intervir uma terceira vez se eventualmente o cobre das meninas do Gavião também baixar o preço. E lá volta ao Governo a ter que dizer, bom, afinal não foi desta, é por uma terceira vez, o Sr. Deputado, que é deputado eleito pelo distrito, fica satisfeito com o Governo pela terceira vez, criou expectativas que não se confirmou e volta a criar expectativas que depois porventura não se confirma. Portanto, estamos aqui perante um Governo que funciona sem nenhum critério, sem nenhuma previsibilidade e, obviamente, no fundo, eu sei que, de facto, isso era também uma pergunta que importa, uma reflexão que importa fazer, é que parece que o Governo, de repente, se preocupou em impedir falências a todo custo. Preocupou-se em manter, mesmo que artificialmente, empresas que financeiramente e economicamente não são viáveis. É um pouco o regresso àquela ideia de, uns séculos atrás, que o Estado sou eu, é da CMA, e o Governo está um pouco nessa ótica. E para nós, o que importava era, de facto, que o Governo conseguisse resolver, não adiar. E a minha pergunta é se nós, perante este negócio, estamos ou não, estamos a resolver o problema ou estamos apenas a adiar o problema, por motivos eleitorais, porque, de facto, todo este procedimento é suspeito. A empresa diz que não tem interesse nenhum nas minas, a empresa não tem tradição nas minas, seja a holding, MTO, seja a própria empresa. Depois aparece a comprar as minas, obviamente com uma contrapartida, que me parece razoável, mas tudo isso é pouco conhecedor, é pouco conhecido e deixa muitas dúvidas. Portanto, nós queremos saber exatamente se garante ou não que esta situação não se volta a repetir, que este acordo com a empresa vai ser cumprido da parte da empresa, ou se nós teremos aqui, perante mais uma medida paliativa, e que depois, daqui a 2 ou 3 meses, estejamos exatamente no ponto de partida que estamos hoje. Muito obrigado.
Tem a palavra para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Pelo menos esta intervenção não foi marcada de nada de agreste relativamente aos empresários e a reconhecer o seu mérito. Eu repito que isto é do ponto de vista do Governo, é um negócio totalmente transparente, mas totalmente transparente, e o que se verifica aqui, repito, no que diz respeito à intervenção do Governo, é criar condições para que a MTO explore a mina do Gavião e olhar naturalmente com os olhos mais favoráveis para um contrato de investimento para desenvolvimento da mina do Gavião e para continuarem e para abrir mais galerias em Alvestel. Não há mais nada do que isto. E depois há empresários que querem tomar riscos, empresários que acreditam no país, empresários que acreditam no futuro, e naturalmente nós temos de estar todos, mas quando eu digo todos, é não só o Governo, é todos os partidos ao lado destes empresários que apostam no nosso país e que querem criar mais emprego. Relativamente ao emprego, e frisando que não houve despedimentos, mas sim rescisões, o objetivo é que o conjunto do novo projeto do Gavião, mais a manutenção de Alvestel, no seu total, crie um mínimo de empregos estáveis, um mínimo igual ao que se verificava em Alvestel, na altura em que o zinco estava a uma cotação mais alta. Portanto, repito, o objetivo é que a manutenção da mina de Alvestel e a abertura de novas galerias, assim como o desenvolvimento do novo projeto do Gavião, o somatório dos dois, cria um número de empregos estável, pelo menos igual ao número de empregos que existia quando o Alvestel estava a ser explorado. O Sr. Deputado disse que é a vida. Não, não é a vida. É a vida dos trabalhadores. É a vida dos trabalhadores. E, portanto, como é a vida dos trabalhadores? Eu creio que nós todos temos de fazer o que é possível e, muitas vezes, andar perto do impossível para, numa crise internacional como a atual, manter os postos de trabalho. E para isso é necessário o esforço do setor privado, é necessário o esforço do Governo, é necessário o esforço de todos nós. Isto é uma luta, quer dizer, sem quartel. A situação internacional é extremamente difícil e nós não podemos baixar os braços. E olha, como o outro dizia, se é excesso de atitude, mais vale excesso de atitude do que excesso de desconfiança, de intervenções desconexas e desconhecimento da realidade. Agora, Sr. Deputado, refere
a capacidade ou incapacidade em prever a conjuntura internacional. Eu chamava a atenção para uma coisa. Ainda íamos no mês de junho, que há 5 meses atrás. Estão todos recordados, por exemplo, qual era a política do Banco Central Europeu nessa altura? A política foi uma subida acentuada dos juros, porque o grande perigo era a inflação. Eu não refiro os prémios Nobel, que foram totalmente incapazes de prever a atual crise. Naturalmente, a referência ao Oasis não é ao Partido Socialista, é outro partido que, de facto, desenvolveu a teoria do Oasis. Mas, a crise, infelizmente, que tinha começado já no princípio do ano, acentuou-se de uma forma verdadeiramente dramática a partir de setembro, com os problemas gravíssimos no sistema financeiro americano, o que se alastrou ao sistema financeiro de todo o mundo e à economia real. Muito bem, faça isto. E eu vejo e chamava a atenção para o número de vezes que um Fundo Monetário Internacional, a OCDE, a Comissão Europeia, estão a rever em baixo as previsões. Infelizmente, todas as semanas aparecem revisões em baixo das previsões de crescimento, menos crescimento, mais desemprego, mais problemas. Vocês conhecem todos a situação internacional. É extremamente difícil, não é? Agravou-se de uma forma totalmente inesperada. Ninguém previu esta situação no mundo. E agora o que nós temos é de, olha, excesso de atitude. Temos de tentar reagir a isto com todos os meios que tiverem ao nosso alcance. Foi o que tentámos fazer aqui, neste caso. Eu estou totalmente disponível para dar toda a informação que existe sobre este caso. Aqui não há rigorosamente nada para esconder, e se este caso se resolver bem, naturalmente, que é uma matéria de orgulho para todos nós, porque estamos a falar dos trabalhadores da Austrália. Relativamente ao pão, eu hoje de manhã falei com o Presidente da Autoridade da Concorrência, que me informou que tinha sido introduzida, não sei se é uma multa ou uma coima, a uma série de empresas de panificação. E isso creio que responde à questão. E também penso, Sr. Deputado, que isso já vem reportado nos jornais de hoje. Portanto, deve ter lido o mau jornal.
Foi comunicado aqui ontem. Então,
exatamente.
Foi também pré-anunciado aqui ontem pelo Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência essa decisão. Sr. Deputado Alda Macedo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Ministro, eu reparo em dois aspectos daquilo que têm sido as suas intervenções aqui. Aspecto número um é que o Sr. Ministro está muito preocupado com a afabilidade com que os deputados aqui se referem à capacidade das empresas de assumir um papel nacional. Devo dizer-lhe que não estou minimamente preocupada com isso. É da natureza das empresas que o seu objetivo é produzir mais-valias e, portanto, é reter retorno do seu investimento. É a natureza do Governo respeitar, defender aquilo que é o emprego e que é o desenvolvimento da economia no seu país. São campos diferentes e é sobre aquilo que é o campo de governo que o Sr. Ministro aqui responde hoje, não por aquilo que é o campo das empresas. Segundo aspecto, eu reparo que tem sistematicamente feito esta apreciação desta natureza. O problema da Austrália está resolvido, porque em Austrália não houve despedimentos. O que houve foi rescisões amigáveis de contrato. Ora, eu pergunto, Sr. Ministro, para quem não tem emprego, para quem não tem trabalho, e recordo aos senhoras e senhores deputados, os centros de estudos do INE são os indicadores de pobreza em Portugal, em que claramente é a perda de emprego que coloca as pessoas diante de uma ameaça maior de ficar sujeito a fenómenos de pobreza. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, para quem não tem um emprego, o que é que importa se isso resultou de uma rescisão amigável ou de um processo de despedimento? E, portanto, vamos falar claro. O problema da Austrália não está resolvido. O problema da Austrália, na melhor das hipóteses, querendo ser benévola em relação à apreciação da situação, está em stand-by, está congelado, está a aguardar. E dele decorre o processo de que houve trabalhadores que perderam o seu emprego, perderam o seu trabalho.
E isto é que é aquilo que é o mais importante a tirar de conclusão de todo este processo. E que nos remete para três problemas, e sobre estes três problemas eu queria fazer-lhe três perguntas. Um deles tem a ver justamente com o problema da desresponsabilização das empresas, que dispõem, usem ou não, mas que dispõem de incentivos do governo na condição de manter emprego. Na condição de manter emprego. E da capacidade do governo, qual é a capacidade do governo de exigir essa contraparte de responsabilidade às ditas empresas? Isto é que é o ponto central. O Sr. Ministro apresentou, aliás, o Governo apresentou recentemente um plano dirigido à crise, de resposta à crise, e prepara-se para colocar no sapatinho das empresas 800 milhões de euros a títulos de fundos de reestruturação, a títulos de apoios à internacionalização, ao financiamento de projetos, etc, etc, etc. 800 milhões de euros. Agora, eu pergunto, Sr. Ministro, é quais são as condições ao nível da criação de emprego e da estabilidade do emprego e do vínculo laboral que estão condicionados por estes 800 milhões de euros? É o mesmo problema exatamente da Austrália. É como é que o Governo vai cumprir com aquilo que é a sua responsabilidade de garantir o emprego, subordinando esta concessão de apoios, esta concessão de fundos, àquilo que é a necessidade de gerar a criação de emprego que nos permita resolver aquilo que é hoje o nosso problema maior. Porque, na verdade, o Eurostat, em 16 de dezembro, divulga dados que colocam Portugal, no terceiro trimestre de 2008, como o terceiro país do espaço europeu com maior perda de emprego. Com maior perda de emprego. E, portanto, este é o problema número um. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que tem que explicar aqui é como é que vai fazer. Explique-nos isto em relação ao Austrália. Porque, na verdade, em relação ao Austrália, houve rescisão de contratos. Pois houve. Assim como está a haver na indústria automóvel, Sr. Ministro. E esta é a segunda pergunta. Porque, na verdade, não é inocente esta diferença entre despedimento e rescisão amigável de contrato. O Sr. Ministro disponibilizou para a indústria automóvel 900 milhões de euros de apoio à indústria automóvel, na condição de que não houvesse despedimentos, mais uma vez. No entanto, as diferentes empresas da indústria automóvel têm estado a conduzir rescisões amigáveis de contrato, o que significa perda de postos de trabalho. E, portanto, Sr. Ministro, eu digo-lhe assim, este seu plano está furado. Como é que vai na indústria automóvel? E já vimos que está ansioso por nos falar aqui do setor automóvel. Tem vindo a anunciar isso desde há duas ou três respostas atrás. Portanto, eu dou-lhe agora a oportunidade de falar sobre o setor automóvel, mas vai ter que explicar isto muito claramente. É porque o apoio que o Governo deu à indústria automóvel foi na condição de não haver despedimentos. Mas não foi na condição de não haver rescisões amigáveis de contrato. Ora, Sr. Ministro, seja por via de despedimento, seja por via da rescisão, o que é certo é que há perda de postos de trabalho. E o que eu quero saber é hoje, em dezembro, em vésperas de Natal, eu quero saber, Sr. Ministro, que dos presentes que colocou no sapatinho dos empresários, em retorno, quantos postos de trabalho é conseguido ganhar no setor automóvel. E vamos depois à terceira questão. E a terceira questão tem a ver com a questão da reconversão do trabalho. Porque, na verdade, o que tem, quer em Austrália, quer em relação, por exemplo, à indústria automóvel, é que aquilo que é a flutuação financeira dos mercados financeiros internacionais e do mercado internacional, que significa que o valor dos minérios baixa nas cotações internacionais, mas também significa que a indústria automóvel está a perder na ordem dos 40% de vendas, de mercado de vendas, no seu setor específico. Aqui é um problema que tem a ver com aquilo que é a reconversão destes trabalhadores. E aquilo que eu gostaria de saber é, na verdade, neste programa que o Governo nos apresenta, há uma repetição de combate ao chamado programa de combate à crise, há uma repetição de velhas fórmulas. Mas esta repetição de velhas fórmulas não pode ser no vazio, porque, na verdade, aquilo que tem sido, o investimento que tem sido conduzido ao nível da formação profissional, não tem vindo a dar os resultados necessários. Vida é aquilo que são os dados do desemprego e não só, aquilo que são os dados do empobrecimento das pessoas. Nós olhamos para os estudos do Instituto Nacional de Estatística e os portugueses estão a empobrecer, Sr. Ministro. E, portanto, ao nível daquilo que é a reconversão e que é a resolução para nichos específicos de atividade, é preciso que o Governo seja mais claro do que aquilo que tem sido. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro tem a palavra para responder em tempo igual.
Muito obrigada. Creio que não vou esgotar o tempo, porque não, como não houve pergunta específica qualquer, vou apenas fazer dois ou três comentários. Naturalmente, quando as empresas assinam contratos com o Estado, têm de os cumprir e, se não os cumprem, são penalizadas. No que diz respeito a este contrato, como a empresa investiu mais do que previsto e não levantou os incentivos, naturalmente a margem de manobra para a responsabilizar era menor e, por isso, foi um processo complexo de a convencer a apostar nesta solução. Relativamente às medidas que foram aprovadas durante o fim de semana, eu ia aqui brevemente referir as que têm a ver com o Ministério da Economia, esperando que haja mais oportunidades para as debater com os seus deputados. Há um conjunto de medidas na área da energia que continuam a apostar em duas áreas que nós consideramos prioritárias, que é as energias renováveis, por um lado, e a eficiência energética, por outro lado. Eu estou convencido que são, trata-se de medidas muito boas, medidas verdadeiramente inovadoras, medidas que vão consolidar, vá lá, o nosso lugar de liderança neste processo, e medidas que vão criar emprego, o que não é menos importante, e empregos em Portugal. São medidas que tem a ver com a antecipação de investimentos na rede de transporte e eletricidade, o investimento na eficiência energética dos edifícios, sobretudo dos grandes edifícios públicos, a criação de redes inteligentes e uma aposta na microgeração eólica. É muito importante que todos estes programas estejam o mais rapidamente possível no terreno, que sejam depois transmitidos de uma forma muito clara, porque podem criar, têm um efeito de alavanca muito, muito importante sobre a despesa e podem criar muitos empregos no nosso país e, repito, mais uma vez, também consolidar o nosso papel de liderança nesta área. Além disso, há uma série de medidas destinadas às empresas, como sabem, medidas no âmbito laboral, também medidas no âmbito fiscal, mais concretamente no âmbito financeiro, é criar uma reserva para que, caso necessário, sejam criadas mais linhas de crédito, de apoio às empresas. Depois, uma medida muito importante, que é criar condições para o lançamento de 4 mil milhões de euros de seguros de crédito à exportação, sendo que metade são para o CDE e metade para fora do CDE. Eu creio, e das minhas conversas com empresários, é dos problemas mais graves que as nossas empresas têm atualmente. E, por outro lado, criar aqui um fundo para apoiar a reestruturação do setor industrial. As crises são naturalmente, por definição, muito negativas, mas também criam oportunidades para as empresas se juntarem e desta forma se tornarem mais competitivas quando vierem os melhores tempos. E, portanto, também é outra medida que creio ser importante. A senhora deputada diz que eu estou ansioso por falar do setor automóvel. Quem estava ansioso era o setor automóvel antes de ver aprovadas estas medidas. De facto, foram medidas negociadas muito rapidamente. Eu creio que é uma boa solução dentro da situação verdadeiramente dramática que o setor automóvel vive a nível mundial. Há grandes construtores que se estão a confrontar com uma quebra de procura de 40%. Isso tem um impacto verdadeiramente tremendo. Agora, Sr. Deputado, eu digo uma coisa. Eu acho que é extremamente injusto falar dos trabalhadores
da indústria automóvel, nesses termos. Porque, sim, nesses termos, porque eles tiveram, sim, sim, nesses termos, falou porque falou que este processo de formação não levam a nada, e as pessoas nunca aprendem, e isto e aquilo, e por amor de Deus.
Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa, desculpa. O senhor Ministro, isto não pode ser. O Sr. Ministro não pode adulterar aquilo que foi dito, não pode torcer as palavras dos deputados ao gosto daquilo que lhe convém dizer.
Mas o Sr. Deputado tem o direito, depois de defesa da honra da sua bancada. O Sr. Ministro, faz favor de continuar.
Mas se eu interpretei mal, então, o que eu queria dizer era o seguinte, Sra. Deputada. Grande parte, se me permite, se me pudesse escutar, eu creio que grande parte da força da nossa indústria automóvel, da capacidade da indústria automóvel, está exatamente na competência dos trabalhadores. Trabalhadores que muitos deles passaram por processos de formação longos, processos de formação que são considerados, em alguns casos, verdadeiramente exemplares. Casos da Auto-Europa. E por isso mesmo é fundamental que esses trabalhadores continuem ligados à indústria, porque agora estamos a viver um tempo mau. Mas, a seguir a um tempo mau, bons tempos virão. E se esses trabalhadores fossem alvo de um processo de despedimento e se afastassem da indústria, mais tarde, quando voltassem em condições favoráveis, eram os trabalhadores que iriam sofrer, mas também a própria capacidade competitiva desta indústria. Portanto, o que nós temos de fazer é usar a conjuntura extremamente negativa por que passamos para criar condições para que o processo de formação dos trabalhadores da indústria automóvel ainda seja acelerado, e creio que foi isso que foi feito, criar um mecanismo que combina ao mesmo tempo a manutenção dos postos de trabalho com criar condições mais favoráveis para a formação dos nossos trabalhadores da indústria.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para acabarmos, o Sr. Deputado quer exercer o direito de defesa? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu peço desculpa da minha interrupção intempestiva. Na verdade, é extremamente penalizador quando as palavras que se preferem são deturpadas de uma forma deliberada para lhes alterar o sentido. Aquilo que foi dito, e que foi, aliás, foi uma pergunta que foi feita ao Sr. Ministro, à qual ele não responde, porque tem a ver com aquilo que é a necessidade de reconversão dos trabalhadores da mina de Austrália, que têm visto os seus, as suas, que têm rescindido e têm sido vítimas deste processo de rescisões de contrato. Portanto, muito concretamente, o que se tratava é de quantificar quantos trabalhadores são e qual é o processo, qual é o plano, qual é o projeto para a reconversão destes trabalhadores. Esta foi a pergunta. Sobre ela, o Sr. Ministro disse zero. Nesta pergunta estava implícita uma crítica. Não é uma crítica aos trabalhadores, é uma crítica ao Governo, Sr. Ministro. É uma crítica ao Governo sobre a forma como tem conduzido tudo aquilo que são os programas de formação profissional, porque os conduz de uma forma avulsa, sem ter em vista aquilo que é um plano de empregabilidade desses mesmos trabalhadores. E, portanto, os trabalhadores vêm-se a cumprir com programas de formação profissional que depois não têm resposta e não têm enquadramento naquilo que é a sua recuperação do emprego e a sua recuperação no mercado de trabalho. E, portanto, isto é uma crítica ao Governo, não é uma crítica aos trabalhadores. O Sr. Ministro não quis perceber, mas espero que agora tenha ficado claro, sem sombra de qualquer dúvida.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem direito a dar explicações por mesmo tempo.
Eu diria que o Sr. Deputado é que não quis ouvir o que se diz relativamente às minas de Austrália, porque foi dito há não mais de 5 minutos que o objetivo desta transação é manter os postos de trabalho em Austrália. Portanto, não quis ouvir isso e, portanto, fez uma dissertação abstrata sobre empregabilidade, isto e aquilo. Mas espero que a resposta seja clara. O objetivo às minas de Austrália é os postos de trabalho fixos que estavam em Austrália criarem-se em Austrália mais no Gavião, o mesmo número de postos de trabalho. Sr. Deputado, é que não quis ouvir.
Obrigado, Sr. Ministro. Para terminarmos esta primeira ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Madeira Lopes, pelo Partido dos Verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia, Sr. Ministro. Eu gostaria de começar por agradecer ao partido que permitiu este debate e esta discussão, porque se estivéssemos à espera do interesse do Partido Socialista, certamente ela ainda não teria acontecido. Portanto, foi preciso um agendamento protestativo para vir o Sr. Ministro prestar esclarecimentos que, infelizmente, ainda não prestou cabalmente relativamente a esta situação que aqui nos traz hoje relativamente à mina de Aljustrel. Esta situação, quer pelo historial que tem, quer pelo momento histórico em Portugal em que acontece, assume naturalmente outras proporções relativamente aos números, ou graças aos números, infelizmente, de pobreza, de desemprego, que ameaçam o nosso país e que já se estão a verificar no nosso país, e também porque esta é uma região onde se localizam estas minas no interior do país que sofre problemas de interioridade, de despovoamento, de certificação, e vai ser cada vez mais difícil conseguir postos de trabalho nestas zonas para assegurar as pessoas às suas terras, aos seus locais onde estão inseridas, às suas localidades. Mas, infelizmente, o Sr. Ministro, eu do que tive a ocasião de ouvir até este momento, parece-me que ainda não foram prestados muitos esclarecimentos em relação à questão concreta que nos traz aqui hoje, que é, já percebemos que o Governo está a querer assegurar os postos de trabalho, isso é, eu não diria que é louvável, isso é o mínimo que seria exigível numa situação destas, mas a questão é que garantias é que o Governo tem para dar, é que dados é que nos pode trazer em relação aos negócios, que estão neste momento em marcha. Mas nem precisávamos de ir já para os negócios em marcha. Podíamos falar dos negócios que ocorreram no passado, quando a Lundin Mining entrou na posse desta exploração em Aljustrel. Isso já aqui foi referido. Eu gostava de saber em concreto que contrapartidas em valores e em espécie, que contrapartidas é que o Governo deu à Lundin Mining para aceitar aquela, para reabrir a exploração em Aljustrel do minério de zinco e cobre, e, naturalmente, que contrapartidas é que estão agora a ser prometidas à MTO, o que é que estão a ser negociadas essas contrapartidas. O Sr. Ministro já aqui disse que as empresas, quando não cumprem os termos dos acordos, designadamente com o Governo, serão chamadas à pedra e serão exigidas responsabilidades. Ora, como nós não sabemos, cabalmente, o conteúdo desses acordos que existiram, nem sabemos em que termos é que o Governo nos considera quebrados neste momento, também ficamos sem saber de que forma, e sim ou não, o interesse público e do Estado está diretamente a ser lesado e de que maneira é que o Governo vai exigir, ou em que medida é que se considera lesado e em que medida é que vai exigir o cumprimento das responsabilidades à Lundin Mining pelo encerramento da exploração em Aljustrel. E, por outro lado, que garantias é que vai exigir à MTO de que, caso venha a romper com os compromissos que agora assume, no futuro também ressarcirá o interesse público relativamente a estas questões. Portanto, Sr. Ministro, não querendo fazer deste assunto de modo nenhum uma feira, também não pretendemos deixar que o Sr. Ministro aqui venha apenas, enfim, vender boas intenções sem deixar, de facto, o produto em cima da mesa e trazer as informações todas relativamente a este negócio, que interessa não só ao Parlamento e à oposição, que interessa principalmente aos trabalhadores de Aljustrel, que neste momento está em causa e que é quem, neste momento, passa a expressão que está com a corda ao pescoço, com o risco de perder emprego e de poder assegurar a subsistência às suas famílias. Porque, neste momento, de facto, parece-nos que, os dados que temos, tudo em ponto nesse sentido, nada está garantido. Não está garantido o emprego, neste momento, para estas pessoas. Não está garantido. Os contornos e a falta de transparência em torno deste negócio não nos permite ter certezas algumas em relação a esta questão. E, portanto, eu ainda não ouvi, tirando, enfim, chavões, passo a expressão, e declarações relativamente infundamentadas do Sr. Ministro, nenhuma garantia nesse sentido de que esses postos de trabalho serão, de facto, garantidos para os trabalhadores de Aljustrel. Outra questão, Sr. Ministro, o Fundo Europeu de Adaptação à Globalização, que foi usado relativamente ao setor automóvel, foi usado, as verbas vieram para Portugal apenas 17% e apenas, salvo erro, cerca de 55% dos trabalhadores elegíveis para beneficiar desses apoios é que obtiveram, de facto, esse apoio. Isso revela, de facto, uma taxa muito baixa de utilização dessas verbas. Sabemos que há, enfim, pelo menos haverá problemas na utilização dessas verbas que se prendem com o próprio regulamento que vem das instâncias europeias, mas também há um papel das instâncias nacionais relativamente a esta questão e também aí parece haver falhas no que toca à utilização dessas verbas, exatamente na previsão das medidas que podem, às quais os trabalhadores podem recorrer para a utilização dessas verbas e o auxílio em situação de desemprego. Neste momento está, penso eu também, a ser ponderada a utilização deste fundo pela sua candidatura para o setor têxtil, designadamente do norte do país, de Alboado. Eu gostaria de saber se o Governo, neste processo todo das minas de Aljustrel, Estrela, também já está a pensar utilizar este fundo futuramente para esta zona mineira, infelizmente, dada a situação em que se encontra. E finalmente, uma última questão, muito obrigado, Sr. Presidente, muito breve, isto tem a ver com as dificuldades em que a Lundin está relativamente à exploração mineira em Portugal. Mas a realidade é que a Lundin continua, penso eu, com uma exploração em Neves Corvo em relação à Somincor. O que gostava de saber é se que acompanhamento a Comissão da Economia está a fazer também relativamente a esta exploração e se as dificuldades da Lundin também põem em risco a exploração que está a ser feita em Neves Corvo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta primeira ronda, Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Deputado, a resposta à sua última pergunta é, tanto quanto temos informação, não há qualquer indicação. Relativamente à utilização do fundo, não se justifica, visto que, segundo tudo indica, haverá, através do desenvolvimento do novo projeto do Gavião, a criação de postos de trabalho, de forma a que o total seja semelhante ao que existia anteriormente. Também outra pergunta sobre as condições do contrato. Como é sabido, quem tinha a concessão era Eurozinc, uma empresa designada por Eurozinc, que tinha o contrato de concessão original, que foi comprada pela Lundin e, portanto, ficou com a concessão. Isto aqui não há qualquer mistério. Ora bem, e portanto, as condições da Eurozinc e da Lundin são as mesmas, são as do contrato de concessão. Para irmos à Eurozinc, temos de voltar muito atrás, não tem nada a ver com o atual governo. Depois, o que tem a ver é o contrato de investimento que foi celebrado com a Spirits. É um contrato que previa um investimento de 76 milhões de euros. Eu já aqui disse o que era a parte de incentivos financeiros e incentivos fiscais, e a empresa acabou por fazer um investimento superior a 76 milhões de euros, até numa fase inicial empregou mais trabalhadores do que previsto e não levantou os incentivos. E este contrato é perfeitamente transparente e está disponível para quem o quiser consultar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, Srs. Deputados, vamos entrar na segunda ronda de perguntas ao Sr. Ministro. Os seus deputados, neste momento, vão colocar as perguntas individualmente. O Sr. Ministro vai responder globalmente no fim de todas as perguntas. O Partido Comunista começa com o Sr. Deputado José Soeiro, não é verdade? Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Contra factos não há argumentos. E, nesse sentido, eu lembrava-se. Dia 13, nós apresentámos um requerimento para uma audição com o Sr. Ministro da Economia. E no dia 14, o Partido Socialista chumbou esse requerimento. Primeira questão. Segunda questão. Nós solicitámos três vezes, por escrito, ao Sr. Ministro, cópias de todo o processo, não apenas dos contratos de venda, mas das adendas que fazem parte desses contratos. O Sr. Ministro respondeu-me que tinha uma cláusula secreta, que não permitia a divulgação dos contratos. Isto está escrito. Está na resposta a um dos meus requerimentos, os deputados do PS, portanto, têm interessados a ver respostas, vejam também essa. E, naturalmente, isto é uma forma de que o Governo furta-se, efetivamente, à fiscalização da Assembleia, mas não é só nas minas. Diga-nos sobre a Enatur. Nós também solicitamos, através da Subcomissão de Turismo, que nos fosse entregue a documentação. Até hoje. E, portanto, estamos perante uma situação, de facto, de nebulosidade, de negócios que não estão claros, ao contrário do que é dito. Não há transparência nenhuma. E, portanto, o que nós queremos saber é a transparência, em primeiro lugar. E conhecer, porque não há ninguém que faça um acordo, ou então diria-se, se isso fosse, de facto, o contrato e as arrendas, eu diria assim, então o Governo foi negligente, incompetente, na negociação dos recursos mineiros com a Eurozinc. Porque, de facto, não salvaguardou os postos de trabalho, não salvaguardou um nível de investimento determinado, não salvaguardou a continuidade da elaboração e permitiu que a multinacional fizesse o que queria e podia até agora. É isto que vocês querem ouvir? Não. Sobre isto, seguramente, agora está tudo transparente, é tudo claro, não há nada a esconder, vamos mandar, seguramente, os documentos como foram requisitados pelo Sr. Presidente da Comissão. E nós depois veremos se é tudo tão claro e tudo tão transparente como está aqui a ser posto. Porque, de facto, e não é só deste governo, é de facto quando foi vendida, porque o professor Augusto Mateus também era de um governo, que eu saiba, não era do PSD. E o doutor Pina Moura também não era do PSD, que eu saiba. E, portanto, é bom conhecer, efetivamente, este processo e percebermos porque é que a Aerozinco foi escolhida num quadro de possibilidade de concurso internacional para a venda das empresas, porque eu lembro que o Estado tinha 51% através da EDM, da Somincor, e tinha 100% das ações das Espíritas Alentejanas. E já agora lembro, para quem não tem memória suficiente, de que, na verdade, há muitos anos que o PCP e o Sindicato dos Mineiros propôs que o Estado, detendo essa possibilidade de gerir as duas minas em conjunto, porque era detentora maioritária das duas, juntá-las e não perdermos 20 milhões de contos de investimento que foram feitos nas Espíritas Alentejanas na altura e ficaram ao abandono. Portanto, há negligência, efetivamente, e da nossa, na gestão dos recursos, que são de todos. E nós não podemos estar aqui, tranquilamente, aqui com umas pataquadas de anticomunismo, mais ou menos, reles, como aqui foi posto, que o Sr. Ministro, por isso, aplaude. Não, o Sr. Ministro tem que dar contas é destas questões. E é para isso que está. E foi para isso que nós solicitamos a sua presença aqui. É para nos responder, efetivamente, e se estão garantidos. O senhor diz que estão garantidos, se falou em 100 e poucos postos de trabalho.
3 minutos.
Mas Sr. Ministro, eu lembro-lhe, que, na verdade, o que foi publicamente posto eram 250 postos de trabalho a criar, efetivos, nas Espíritas Alentejanas no quadro, mais 450 indiretos. E lembro que o Sr. Ministro me respondeu que estavam 900 trabalhadores a trabalhar nas Espíritas Alentejanas. Como é que é? É esses 900 postos de trabalho que vão ser retomados? Quando é que são retomados? Em que condições é que vão ser retomados? Que garantias temos que vão ser continuadas? E que garantias temos que esta empresa não serve aqui apenas para ponto, para amanhã voltar a ser tudo entregue à primeira multinacional que aí apareça quando os recursos mineiros estiverem em alta? Garantimos já disso. E essas garantias que nós queremos aqui dizer hoje.
Obrigado, Sr. Deputado. Do Partido Socialista, quem vai? O Sr. Deputado José Ameixa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fim deste debate, acho que na nossa última intervenção do PS...
Uma ronda do debate foi claro. A segunda ronda.
Na nossa última intervenção do PS, em princípio, queria sublinhar que daqui resultam talvez duas coisas importantes. A primeira é que o Governo teve neste processo uma ação proativa muito importante, uma ação que, aliás, o maior partido da oposição disse que era de excesso de intervenção. Isso é uma coisa muito importante que a Sra. Deputada disse, reconhecendo, de facto, que o Governo se empenhou fortemente e por duas vezes para salvar esta situação das minas da Austrália, e, portanto, esse é um dos aspectos lapidares das conclusões deste debate, é justamente a intervenção do PSD, que depois de ter mostrado uma grande incompreensão quanto à vida das empresas e uma grande incompreensão quanto ao funcionamento do mercado, porque a senhora criticou o Primeiro-Ministro, foi ali e agora, entretanto, as coisas se alteraram, por via do mercado. Sabe que, na altura de 2006... o zinco se negociava a 2 dólares e agora há tempos a 0,49 cêntimos, ou que as ações da Lundin Mining se negociavam a 15 dólares e agora a 1,28. E, portanto, a diferença entre o tempo do anúncio ou da presença do Sr. Primeiro-Ministro em Austrália e de agora é esse. E isso é o preço do mercado. E que o PCP não queira saber disso, eu compreendo, né? É o papel do PCP contra o sistema. Agora, que o PSD tenha esse discurso, que o PSD tenha essa postura perante a economia, perante as empresas portuguesas, é que é, de facto, muito estranho. Mas pronto. De qualquer forma, um outro aspecto também é que o PCP pediu esta audição pensando que nós hoje estaríamos noutra situação. E, portanto, o PCP ficou um bocadinho aqui sem pé e sem saber nadar. Mas era muito importante questão. É muito importante também.
Dê-me licença, Sr. Deputados, os à parte são legítimos, mas desde que não perturbem o raciocínio e a intervenção normal do orador que está no uso da palavra, por favor.
No que diz respeito aos postos de trabalho, o PCP também tem aqui várias leituras. Nós, na altura, Eu próprio fiz declarações acerca disso, de acordo com os números oficiais que tinham sido divulgados e pela empresa, e o PCP contestou fortemente que os supostos trabalhos fossem naquele número. Diziam que eram muito menos. Agora, como se tratou de uma questão de quando foi suspensa a afinada, o PCP já aumentou os postos de trabalho. O Rostal Avante, que também às vezes precisa de ler, do dia 11 de dezembro, diz são 700 trabalhadores que estavam empregados. Mas há uns tempos atrás diziam que o nível de emprego não era razoável, nem era apreciável. E, portanto, também tem dois números consoante o momento em que as coisas se tratam. Temos notícias que a Rio Tinto, por exemplo, despede 14 mil trabalhadores, que as exportações deverão cair 20% nos minerais metálicos, etc., que mostram a situação do mercado, a situação internacional e desta indústria em particular. E é nesta situação de dificuldade, nesta situação de crise particular, que o governo intervém, não é? Em cooperação com as empresas. Em auxílio da atividade económica. E é isso que nós queremos e que nós esperamos do governo, é que tenha essa ação proativa a favor da economia nacional, das empresas e dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rosário Vargas.
Desculpe, estava distraída. Minha intervenção, duas partes. Primeiro vamos às coisas importantes e sérias e depois a uma resposta. Aliás, peço já ao Sr. Presidente que talvez tenha que me dar uns segundos a mais.
Mas já tem tido flexibilidade nas intervenções e vai continuar a ter.
Muito obrigada. E por isso, em relação às questões sérias e que têm a ver com este projeto e com esta exploração destas minas, o que eu gostava de perceber e de aprofundar é o seguinte. Estas minas das Pirites, eu há pouco falei, o Sr. Ministro não esclareceu, em capacidade de exploração de cerca de 80 mil toneladas, fizeram caretas, mas depois não disseram quanto. Eu gostava de saber quanto é. E foi aqui dito pelo Sr. Ministro que a forma de viabilizar esta questão da exploração das minas é acrescentar mais umas minas, certo? E que, portanto, no que diz respeito às Pirites Alentejanas, o que vai acontecer é que vai continuar, foi aqui dito que foi feito um enorme investimento nas minas, mas vai continuar a ser feito esse investimento abrindo mais galerias. Portanto, aquilo que aqui estamos a saber é isto. As minas, as Pirites Alentejanas, não vão ser exploradas agora, foi isso que o Sr. Ministro disse. O que vai acontecer é um acréscimo de investimento na abertura de mais galerias. O que nós perguntamos, sendo incerto, quando a cotação vai voltar a permitir o negócio ser rentável. E por isso, o que pergunto é, quanto é a estimativa deste investimento adicional nas minas, nas Pirites Alentejanas? Quanto às minas do Gavião, várias perguntas. Gostava de saber se as minas estão em condições de serem imediatamente postas em exploração. Não estão. Quanto tempo, daqui a quanto tempo, é que elas vão estar em condições de ser exploradas. Qual é o investimento necessário para as pôr em pleno funcionamento? Qual é a produção de cobre que está implícito na exploração dessa mina? E quantas pessoas é que essas minas vão ocupar, empregar, com exploração em velocidade de cruzeiro? Gostava também de saber porque é que, se estas minas aparentemente têm um potencial tão grande, uma vez que até vão permitir viabilizar e compensar os investimentos enormes que foram feitos nas Pirites Alentejanas e vão aguentar por um tempo que é indeterminado enquanto o preço do zinco não subir, porque é que o Estado ainda não explorou estas minas até hoje? Isto é 100% público. Porquê que as minas do Gavião estão até agora paradas? Estamos a desaproveitar esta matéria-prima. Gostava de saber porquê. Há aqui um desaproveito económico, claro.
3 minutos.
Gostava também de saber, e uma vez que o Sr. Secretário de Estado se deslocou ao Canadá, se esta solução de juntar estas minas para tornar este negócio no todo possível de exploração,
foi colocada à Landing. Em primeiro lugar, porque se a Landing é que é dona das Pirites Alentejanas, parecia-me óbvio dar-lhe essa oportunidade em primeiro lugar. Foi isso feito ou não? E como é que aparece a Mártir Fairs neste negócio? Foi o Estado que procurou, foi a Mártir Fairs que se ofereceu. E pergunto outra coisa, se isto é 100% público, não há aqui lugar a uma consulta de mercado, a um concurso público para a exploração? É uma pergunta que faço também. Quanto, agora, apenas um segundo, Sr. Ministro, porque foram aqui feitos várias vezes desafios a coisas que eu disse e foram cometidas inverdades. Eu quero esclarecer o Sr. Ministro com a franqueza que isso não me conhece, mas isso eu acho que já sabe sobre mim. É que eu sou franca e falo assim mesmo direito. E não falo baixo, o Sr. Ministro diz as maiores ofensas às pessoas falando baixo. Eu não, sabe porquê? Porque vivo aquilo que digo. E quando digo verdade, eu vivo. Porque só digo verdades. Coisa que o Sr. Ministro não faz. E, portanto, eu quero dizer uma coisa. Eu sou azeda às vezes, sou, sabe porquê? Eu e várias pessoas que aqui estão, à exceção do PS, e às vezes o CDS tem que estar preparado para qualquer contrato no futuro. Qualquer pessoa bem intencionada... Ó, Sr. Ministro, eu peço desculpa.
Senhora deputada,
eu digo isto num minuto e meio.
São 5 minutos.
É num minuto e meio. Eu descrevi para não perder.
Peço o favor de deixarem ouvir a oradora.
Qualquer pessoa bem intencionada, lúcida e mentalmente saudável, perda paciência quando o Sr. Ministro vem aqui, deturpa as nossas palavras e não responde àquilo que nós perguntamos. É só por isto que eu sou azeda. Irrita-me. Está a ver? Porque estou aqui e não quero perder tempo. Quer fazer perguntas e quer respostas e o Sr. Ministro não as dá. Quando falei dos excessos de atitude, eu disse atitude, mas leia em atitude, excesso de oportunismo. É que eu acho que o Sr. Ministro fala muito, mas sinceramente, na maior parte dos casos, fala mal. E é por falar mal, e é por ter um discurso incoerente, que o Sr. Ministro da Economia, digo-lhe com toda a franqueza, já ninguém acredita em si. E o senhor que devia dar aos portugueses uma mensagem de confiança e de coerência, não dá. Porque o senhor diz hoje uma coisa e amanhã diz outra. De manhã diz que a crise acabou. À tarde diz que Portugal, ao contrário de todos os outros países, vai resistir à crise.
E à noite diz
que a prosperidade acabou. E por isso, Sr. Ministro, era isto que eu queria dizer. E quanto aos empresários, isso é muito sério a acusação que me fez. A preocupação do PSD com os empresários é uma. É que os empresários sejam tratados com igualdade de oportunidades. Que não foi isso que aconteceu nestes 4 anos de governo. Porque o Sr. Ministro deslumbrou-se com os grandes projetos, com os grandes empresários, e só ao fim de 4 anos... é que aquilo que o PSD andou a dizer durante 4 entrou finalmente nos ouvidos. Muito obrigado.
Palavra, Sr. Deputado Sousa.
Nós, de facto, estávamos muito interessados em saber esta questão do TAS, do azedume, ou qualquer questão. Nós estamos aqui por um assunto sério. E há aqui uma questão que se coloca, que é o seguinte, que são 3 minutos para esta ronda e não são 7 minutos. E o PSD, para uma explicação, que eu acho que é uma explicação pessoal, não é uma explicação política, chega dos 3 aos 7 minutos. Portanto, o nosso pedido é apenas que isso seja tido em conta.
Sr. Deputado, reparou que na primeira ronda nenhum partido respeitou os tempos e eu procurei ser equitativo, deixar que a mesma margem de tempo fosse dada a todos os partidos, cerca de 2 minutos, e também ao Sr. Ministro. De facto, o Sr. Deputado excedeu o tempo que estava previsto e eu procurarei ter a mesma tolerância para com os restantes partidos que querem usar da palavra. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que agora, num clima mais sereno. Isso, dizer ao Sr. Ministro que o Sr. Ministro, de facto, deve tirar algumas ilações, digo isso com toda a amizade, do que da ação do seu Ministério e de Vossa Excelência e às vezes do Governo. O que mais permite que o Partido Socialista fale no tom que se reconhece, que é um tom de tentativa difícil de desculpabilização das incoerências e dos erros do Governo, permite que o Partido Comunista Português eleve o tom e fale na defesa dos trabalhadores e contra as empresas, O que é sempre de saudar, porque o Partido Comunista Português não perde as características essenciais, mas também não nos surpreende. Mas depois aparecem algumas surpresas que é, no limite, haver o PSD quase a defender que o Estado devia tomar conta de ainda mais a economia como já toma. E, portanto, também me surpreende a mim, mesmo que depois venham dizer que o CDS procura aqui acordos ou contactos. O CDS procura apenas só fazer oposição, defender as suas ideias, acreditar na economia de mercado, mas estar à espera que o Estado seja competente. E nesta matéria, Sr. Ministro, de facto, o que importava esclarecer é o Estado esteve bem ao entregar a uma empresa que solicitou, tratando de cuidar da coisa pública e tratando de dar à empresa aquilo que faz. Em números de investimentos no país, que é dar contrapartidas para captar investimento, para criar emprego, para pôr a economia a funcionar. Tudo isso perfeitamente normal. O que já não é normal é quando numa decida que acontece, e por isso é que eu dizia há pouco que é a vida, do preço do mercado de um determinado produto, que a empresa não assuma os riscos que são inerentes ao investimento, abandona, por isso, simplesmente, o investimento e deixa à sua sorte quer os trabalhadores, quer, neste caso concreto, as espíritos alentejanas, e o Governo não vem imediatamente explicar-se ou acionar junto à empresa o cumprimento integral que foi acordado. Porque a sensação que dá é que a empresa fez, de facto, como diz o PCP, isso é uma vantagem para o PCP, uma desvantagem para o Partido Socialista, fez o que quis. E, de facto, depois põe-se questões relevantes, que é o que fazer ao investimento, porque é que a empresa não cumpre com o que estava acordado e o que fazer a um conjunto de vastos trabalhadores que ficam angustiados e sentem quando o Governo, em vez de se preocupar com coisas sérias e tratar os assuntos de forma serena, tem o seu principal responsável de nome, Engenheiro José Sócrates, a dizer que isto é um grande investimento, será uma referência no futuro, é uma coisa nunca vista. O próprio Ministro da Economia, que se esconde no momento e no intervalo do fracasso, mas depois aparece ele próprio. Não me importa aqui saber, acredito, se foi a visão de uma empresa como a Martifer, que vê aqui uma grande oportunidade, ou é o Estado a induzir essa oportunidade, não me interessa tanto isso, interessa-me saber se, desta vez, o Sr. Ministro, que garante, por exemplo, que o investimento vai trazer mais emprego, seja capaz de dizer claramente o que é que está previsto com isso mais emprego. E o que é que vai fazer àqueles que, eventualmente, e se é verdade, tenham os seus contratos cancelados ou até rescindidos de forma amigável, se há planos de formação. E isso era importante dizer de forma muito clara, porque isso evitava todo este espetáculo e todas estas incertezas. E protegia não só uma empresa como a MTO, que possivelmente uma empresa privada que faz o seu papel, que é criar emprego, investir e criar riqueza, e da parte do Estado, que não tem que tomar ele conta dos nossos recursos, mas deve, porque o Estado normalmente quando faz pior, e portanto deixar que os privados façam aquilo que o Estado faz sempre pior. E portanto esses esclarecimentos eram fáceis de dar e tinha evitado esta chincana. Porque às vezes, é verdade que eu próprio, tendo ser o mais assertivo, e às vezes tenho dificuldades, porque ainda agora estava aqui, não vou... Às vezes, se o Ministro é verdade, dá explicações muito simplistas para matérias que são complexas e também não ajuda, mesmo que esteja com esse ar bem disposto, mas isso é fruto, como eu digo, do seu regresso à realidade e ficou mais sereno. E, portanto, isso é sempre bom. Mas é que nós, eu estava a olhar aqui para o programa de combate à crise e, de repente, lembrei-me que, num preciso momento em que o Governo anuncia o seu vasto programa de combate à crise, mais não é pequenas medidas, com um número muito limitado de trabalhadores e pessoas envolvidas, mas enfim, é positivo, é melhor que nada. Mas depois eu estava a olhar aqui para o projeto MECRA, que é um complemento ao Orbecon, não está cá hoje o Estado de Comércio, mas que é verdade que se tinha previsto 200 milhões, vai ser só 100 milhões. Era para o quarto trimestre, passa para 2009. Ou seja, estes acertos, estas... É exatamente o mesmo que acontece com os PMEs. Termino. O que os PMEs investem são três programas de PMEs investem. Alertei, aliás, em sede do Orçamento de Estado fiz a pergunta. Vai a banca estar sensível e disponível para, junto das empresas, permitir o acesso a estas linhas de crédito? O Sr. Ministro dizia que com certeza que está. Hoje assistimos ao Ministro das Finanças quase a ameaçar ou a banca, de facto, ou a banca autoriza
ou eventualmente nós vamos ter que rever o apoio ou as linhas de crédito, a solução das garantias à linha de crédito.
Era terminado.
São todas estas questões, Sr. Ministro, que o põem nesta situação difícil e que faz com que alguns dos seus deputados tenham alguma azia, que às vezes não consiga que seja difícil de curar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alda Macedo tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Quando diz que aquilo que é a prioridade do Governo é defender a preservação dos postos de trabalho no setor mineiro, não podíamos estar mais de acordo. Na verdade, essa é que deve ser a prioridade. Mas não só. Além de defender e, portanto, ter uma postura defensiva em relação àquilo que é a existência de postos de trabalho, é preciso alargar, é preciso crescer, é preciso criar novos postos de trabalho. Porque, na verdade, há um compromisso eleitoral do Governo, que era a criação de postos de trabalho, era a resolução do problema do desemprego, que é uma promessa adiada que não está cumprida. E, portanto, há aqui sempre duas vertentes. É esta postura que é a defesa do posto de trabalho, que tem a ver com aquilo que é o facto que estamos hoje aqui a discutir e que tem a ver com as minas de Austrália, mas é também a necessidade de criar novas oportunidades. Porque, na verdade, a atitude defensiva não lhe resolve exclusivamente o problema. E, portanto, eu ia-lhe fazer três perguntas muito diretas e muito simples. A primeira delas é a seguinte. Quantos postos de trabalho é que havia nas minas de Austrália em maio de 2006? Quantos trabalhadores é que estavam empregados na altura em que foi celebrado o acordo com a MTO? E quantos trabalham lá hoje, em 17 de dezembro de 2008? Porque isto, Sr. Ministro, é que é a medida do seu sucesso. A medida do seu sucesso é sabermos quantos postos de trabalho conseguiu preservar neste setor mineiro. E sobre isso, Sr. Ministro, tem que ser muito claro. E é respondendo a estas três perguntas que consegue obter essa clareza em relação àquilo que é a dimensão da capacidade do Governo em ter resolvido a contento ou não este problema. Bom, depois lamento eventualmente ter estragado o que pretendia fazer ou dizer aqui sobre o setor automóvel. Vejo que afinal de contas só trazia o título, o Sr. Ministro não adiantou mais nada e portanto só traz o título. Eu fico-me com a minha pergunta sobre quantos contratos é que foram rescindidos no setor automóvel nestes dois últimos meses. O Sr. Ministro não me respondeu. Poderemos ter outra oportunidade, espero, para tratar desse aspecto mais particular.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por uma resposta final, com toda a tolerância da mesa. Sr. Ministro, tem a palavra.
Portanto, começando pela Sra. Deputada, relativamente aos números ou aos postos de trabalho, é o seguinte, o contrato de investimento com as Pirites previa a criação de 47 postos de trabalho mais 100, total de 147. Na realidade, foram criados 200 postos de trabalho, portanto, mais 53 do que previsto. Isto na altura de exploração máxima. Através do processo de rescisões, baixamos, e eu agora vou dizer um número redondo, peço desculpa de não ter aqui o número exato, mas posso fornecer, para cerca de 100 postos de trabalho. Sendo que o objetivo, portanto, se é 50% ou menos, não sei se estamos a comparar com os 147, que é o que está no contrato, ou com os 200 que foi efetivo. Baixa para 100, sendo que o objetivo de todo este exercício é recuperar os 200 originais mais um pouco. E é isso o objetivo. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, do Partido Comunista, eu diria que não é por falar mais alto que nós temos mais razão. Podemos falar num tom de voz pausado e fazer valer os nossos argumentos. O Sr. Deputado falou muito alto, mas concretamente não disse rigorosamente nada, porque relativamente aos... E perdoe-me dizer isto, porque relativamente a toda a documentação solicitada, não há qualquer problema em fornecê-la. Não há rigorosamente... Mas atenção, mas o que é relevante é o contrato de investimento. O contrato de investimento tem no todo. As adendas ao contrato de investimento. Mas quais adendas?
Não, mas diga-me lá, mas que adendas? Mas quais são as adendas? Mas diga-me quais são. Não, é que se me, não, se me disser quais são, mas se lhe damos o contrato de investimento, é o contrato de investimento, não é com adendas, com isto e com aquilo. Não há rigorosamente, quer dizer, não vale a pena, não vale a pena tentar imaginar que há problemas onde eles não existem. O contrato é totalmente claro e, aliás, não só ele foi desnalizado, como eu disse aqui, os termos principais.
Em crossfire, Sr. Deputado.
Por amor de Deus. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Hélder Amaral, relativamente aos comentários que foram aqui expressos relativamente à banca, eu creio que é importante não confundir garantias para linhas para os bancos se refinanciarem no exterior e linhas de crédito, que são duas coisas diferentes. É sobre as garantias dadas aos bancos para eles refinanciarem no exterior. E, de facto, é um problema, será um grande problema, se os bancos aproveitarem estas garantias para se refinanciar no exterior e não passarem o dinheiro sob a forma de crédito às empresas, porque as empresas sem crédito podem sufocar. Aqui a tarefa do Ministério da Economia, e eu creio que tem sido bem recebida e que todos estamos de acordo no que diz respeito a estas linhas de crédito, é através de um mecanismo em que o Estado garante 50% do risco de crédito e bonifica parte dos juros, pôr mais dinheiro ao dispor das empresas. Agora, sejamos claros, vamos ter de estar muito vigilantes relativamente a este processo, porque o Estado está aqui a meter o dinheiro dos contribuintes de forma a facilitar o financiamento das empresas e é necessário que o dinheiro lá chegue. E, portanto, vamos ter de vigiar este processo com muita atenção, sob pena de criarmos aqui um grande problema. Eu creio que o momento é muito delicado, a conjuntura é muito difícil, não vale a pena estar a excitar os ânimos. Agora, o que temos é de acompanhar este caso muito, muito perto. Relativamente às perguntas da Sra. Deputada Rosário Águas, o Gavião vai demorar 2 ou 3 anos esse projeto a ser desenvolvido. Até chegar à exploração comercial vão demorar 2 ou 3 anos. Fico surpreendido com a ideia do Estado criar empresas. Não é a função. Não é a função do Estado criar empresas. Portanto, não é a política deste governo agora estar aqui a criar uma empresa de exploração do Gavião. Finalmente, Sra. Deputada, registamos todos os seus estados de alma, mas pronto, é uma questão, cada um tem os que quer, não tem muito a ver com a política do governo, pronto, tem a ver com estados de alma, pronto, isso são coisas que acontecem. Eu não sabia que despertava estados de alma assim de tanta... Não sabia, mas pronto, mas noto... Exatamente. Exatamente. Registro.
Terminou, Sr. Ministro? Bom, chegamos ao fim da nossa reunião. O Sr. Deputado... Bom, o Sr. Deputado quer usar a palavra? Ó, Sr. Ministro, nós temos regras aqui definidas quando se trata de um direito prestativo, mas há também a tradição, há uma tradição de, se algum grupo parlamentar quiser, e nomeadamente o Partido, quer colocar uma pergunta adicional... Eu não vou recusar esse direito ao Partido Comunista e, naturalmente, que se outro partido quiser usar de igual direito, eu terei que ser equitativo e dá-lo também. O Sr. Deputado tem por exatamente 3 minutos a palavra. Apelo aos seus grandes talentos oratórios para que saiba, de uma forma concisa, a expressar também os seus estados de alma, se podemos dizer assim.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à realização desta audição, dizer que ela foi pedida há mais de um mês. Foi preciso irmos para o agendamento protestativo e mesmo no agendamento protestativo foi precisa muita pressão sobre o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para que ela se realizasse antes de chegarmos ao fim do ano, Sr. Deputado Pita Ameixa. Em matéria de documentação, o Sr. Ministro nem sequer respondeu às solicitações da presidência desta Comissão. Nem muita, nem pouca. 0 de documentação fornecida. Aliás, o Sr. Secretário de Estado nem a declaração que leu durante o debate da audição do orçamento da especialidade, nos forneceu. uma questão, Sr. Ministro, com as questões que aqui foram ditas. Eu já ontem, aqui com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, tive que chegar à conclusão que, a atividade petrolífera fica fora das atividades de mercado. E hoje tenho que tirar a conclusão que a atividade mineira fica também fora do mercado, das atividades de mercado. Porquê? A empresa mineira não sabia o que é mais que conhecido o baixo teor em zinco das minas de Austrália. E não previa sequer o risco de que esse teor pudesse ser ainda mais baixo. A empresa não sabia da forma errática como o preço dos minérios no mercado mundial funcionam. Estranho numa empresa mineira. A empresa mineira não sabia que o euro se estava a valorizar face ao dólar. Deve ser a única entidade neste mundo que não devia saber disso. Até perante as políticas do Banco Central Europeu. Conclusão. A empresa não sabia que aquele empreendimento tinha risco. Isto é mais uma tipo de atividade que não cabe no mercado. Ainda por cima, um risco que foi seriamente socializado ou nacionalizado, como o Sr. Ministro quiser, por cerca de 18 milhões de euros de ajudas estatais. Tanto quanto o senhor deu em incentivos não reembolsáveis e incentivos fiscais. Mais os direitos sobre as minas de Neves Corvo. Portanto, o que eu pergunto é se, de facto, a empresa, quando foi negociada, não sabia que esta atividade tinha riscos. E que parte desses riscos, aliás, estavam compensados pela parte dos negócios que nós não conhecemos, e que o Sr. Ministro, mais uma vez, aqui veio sem nos dizer nada, relativamente a Neves Corvo. Porque o Sr. Ministro também não nos diz nada, esquece, faz de conta que isso que não existe, mas existe. A exploração de Neves Corvo pela mesma empresa, e o Sr. Ministro nada nos diz. Ó Sr. Ministro, relativamente à crise, só gostaria de lhe dizer isto. Os senhores desvalorizaram, primeiro não existia, depois o país estava imune face às políticas do governo, depois a crise existia, mas o país resistia muito melhor que os outros, e até que chegámos, afinal, à situação da crise total. Eu, relativamente aos apoios ao setor automóvel, só lhe gostava de perguntar uma questão que ainda hoje foi colocada na comunicação social, mas o Sr. Ministro sabe e o Sr. Primeiro-Ministro sabe porque as associações do setor se dirigiram há muito tempo ao Governo a colocar. É se vai haver, de facto, também medidas. O setor automóvel não é apenas as componentes e as indústrias de marca. Temos também as oficinas de automóveis, temos o retalho do comércio automóvel e até temos as empresas de reboque e desempanagem. Quais são os apoios para esta área de atividade, Sr. Ministro?
O Sr. Deputado, o Sr. Ministro tem a palavra para responder a esta última pergunta. Sr. Deputado Pita Ameixa, já agora o Sr. Ministro está a dizer.
Muito obrigado. Só uma pequena nota em relação a esta intervenção um pouco já extemporânea na terceira ronda. Percebe-se a intervenção do Sr. Deputado e do Partido Comunista naquela linha que o Partido Comunista tinha uma estratégia política para esta situação, que era cavalgar uma dificuldade que uma empresa teve e que teve consequências locais, pede esta audição justamente nesse contexto. Sucede que as coisas se alteraram, e alteraram-se muito por causa da ação do Governo, e o Partido Comunista chega aqui a esta audição afogado, quer dizer, perdeu o pé, a água subiu, o Partido Comunista perdeu o pé e não sabe nadar nesta nova situação. Mas o Sr. Deputado disse coisas que são interessantes e que são incoerentes com o que é o discurso do Partido Comunista, pelo menos localmente. O Comunista diz assim, nós temos um grande filão por explorar em Austrália. Isto não é explorado porque os capitalistas não o querem fazer. Mas está lá o grande filão. O Sr. Deputado agora vem dizer, mas toda a gente sabe que o teor da Austrália é muito pobre. Isto é incoerente. É incoerente. Mas é incoerente...
Há interrupções, Srs. Deputados, por favor.
É incoerente com o discurso que vossas excelências fazem junto das pessoas localmente. Completamente incoerente. Em segundo lugar, também é muito incoerente e muito curioso que o Sr. Deputado...
Que essa voz canora e sonorosa, como dizia Camões, deixe que o Sr. Deputado Pita Ameixa possa pronunciar-se.
Também é muito. O Sr. Deputado Agostinho Lopes já está a emparelhar ali com o Deputado Rosário Arcos, nas suas reações. O Sr. Deputado está a emparelhar com a Vossa Excelência nestas reações. E depois, a última coisa que queria dizer, também é muito curioso. O Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista, venham agora aqui trazer à colação as questões do mercado, as questões das cotações do mercado, etc., quando todo o discurso que Vossa Excelência tem feito, sobretudo localmente, não é nesse sentido. É no sentido mágico. É dizer assim, esta empresa funcionará, esta mina será explorada e empregar-se-á pessoas se nós lutarmos, se nós gritarmos e se nós marcharmos. Quer dizer, a mágica do Partido Comunista é esta. Para uma empresa funcionar, não interessa ao mercado. Aliás, está aqui o comunicado do Partido Comunista a dizer que não interessa nada à crise internacional. A culpa é dos deputados do PS. Para o Partido Comunista não interessa nada as cotações. É preciso é marchar. Marchar resolve o problema. Vossa Excelência agora não vem dizer isso. Já vem dizer que afinal havia umas cotações, então não sabiam que o mercado que é assim, não, que as cotações, que os teores, etc. Portanto, há uma grande incoerência no vosso discurso. Vossa Excelência aqui diz uma coisa, sobretudo agora nesta ocasião em que o Partido Comunista perdeu este debate e perdeu esta audição, diz uma coisa. E antes, quando havia a crise, e no terreno disse outra coisa completamente diferente. E esta denúncia é muito importante que seja feita para mostrar, de facto, como é que o Partido Comunista faz a sua política. Muito obrigado.
O Ministro tem a palavra para encerrar e para responder.
Não pode.
Tem a palavra, Sr. Ministro.
Portanto, se me permitem encerrar.
Senhores deputados, se me dão licença, todos os senhores deputados têm o direito de modular as suas intervenções parlamentarmente como entendem. Sr. Ministro, a palavra.
Sr. Presidente, portanto, agradeço a oportunidade de encerrar este debate e queria-me dirigir aqui aos nossos amigos, dizendo que vocês têm imenso azar. O vosso objetivo, azar, o vosso objetivo não era defender as minas de Alvestrel. O vosso objetivo era apanhar aqui o Ministro da Economia e da Inovação sem solução para o problema das minas de Alvestrel. E tem um grande azar. Falharam. E sabem uma coisa? Vocês falharam desde o primeiro dia. Nunca tiveram a mínima das hipóteses, neste caso. Nunca tiveram a mínima das hipóteses. E estão tão tristes como não conseguiram trazer para aqui o Ministro da Economia e da Inovação. Sem solução para o problema das minas de Alvestrel, o que é que fazem? Por amor de Deus, permitam-me.
O Sr. Ministro está no uso da palavra.
Fazem uma manobra de diversão sobre uma hipotética falta de documentos e de informação. Mas no meio da vossa intervenção há uma coisa que eu não esqueço. Que raio de história é esta de estar a achincalhar a qualidade das minas de Alvestrel, que tem um baixo teor de zinco? Quer dizer, um dia é preciso criar não sei quantos mil empregos. No outro dia, as minas não prestam para nada e têm um baixo teor de zinco. Foi o que o Sr. Deputado disse? Não. Não, desculpe lá, atenção. Atenção. Como esta intervenção está registada, poderá verificar que disse que as minas tinham um baixo teor de zinco. Não, Sr. Deputado. Que tinham um baixo teor de zinco. Só falta dizer que não prestam para nada. Quer dizer, então é preciso um dia criar 1000 postos de trabalho. No dia seguinte já não prestam para nada. Por amor de Deus, tiveram um grande azar. E digo uma coisa, nunca tiveram, desde o primeiro dia, a mínima das hipóteses de apanhar o Governo neste problema.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Diga, o que é que... Um pedido que pedido.
Se o Sr. Ministro nos vai enviar toda a documentação relativa aos negócios anteriores e relativa ao negócio que está agora feito, para nós avaliarmos isto que está a salir.
Senhores deputados... O Sr. Deputado ficou registado o seu pedido. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua presença. Muito obrigado, Sr. Deputado, está também.